do EWBRCast, eu sou o seu host Fred Pavão e aqui do meu lado, com chapéu de festa, soprando as velhinhas, está ela, nossa querida menina Thaís Alckx.
É
tudo
isso,
bem,
é isso
amor
aí.
Da minha vida?
Tudo bem, e você, amor da minha vida?
Tudo bom, tudo bem.
Melhor
tá
ainda, eu tô... Todo mundo tá feliz!
E aí, fala pra gente o que viemos fazer aqui hoje nesse mais esse DWBRCast.
Esse não é o DWBRCast normal, esse não é um DWBRCast especial.
Realmente não é, porque esse DWBRCast tá saindo na sexta-feira.
É verdade, né? já tem essa diferença.
Se meus cálculos estão corretos, esse DWBRCast sai na quarta-feira.
Mas acontece, não é verdade?
Não, porque...
é um dia especial.
Exatamente, na verdade um dia
já
especial foi,
né?
Uns dias atrás.
Já
né?
foi, né? A gente comemorou 7 anos de Doctor Who Brasil.
Exatamente. No último dia 21, caiu num sábado. No último sábado.
No dia que tava rolando o Comic Con.
Exato, que apresentaram, né, pra gente. Nós estávamos completando 7 anos de site, cara. 7 anos do dia que a Thaís acordou uma bela manhã, escutou os pássaros cantar e falou, vou fazer um site do Doctor Who.
Os pássaros galifreanos
piarem na janela dela e falou, olha, vou fazer um site do Doctor Who. E 7 anos depois a gente tá aqui pra contar a história, né, cara?
Coisa maravilhosa. Eu jamais achei que ia durar tudo isso.
Pois é, olha só, que mulher
imagina,
de pouca fé.
Não,
eu sempre
sabia.
Soube que ia durar bastante.
Não, nunca pensei muito no futuro dessa
Entendi.
Forma,
olha
entendeu?
Só que irônico, não é mesmo?
Porque naquela época era tão pequeno o Doctor Who, era uma série tão underground que eu nunca nem imaginei que ia crescer do jeito que cresceu, sabe?
Justamente é sobre isso que a gente vai falar hoje, porque. Apesar de a gente não estar soltando no dia do aniversário, que foi um dia muito corrido, a gente resolveu tirar um tempinho, né? Pra poder vir aqui e conversar com vocês sobre... Que é uma coisa que pergunta muito pra gente, né? Ah, como tudo começou? A gente tinha uma época, quando estava tendo especial
pergunta.
De 50 anos, que a gente deu umas entrevistas pra revista, Isso. pra alguns jornais, e todos perguntavam, como começou a ideia?
A gente falou várias vezes nessa história.
Só que eu parei pra pensar essa semana agora que a gente nunca tinha feito um podcast pra contar... A gênese do site, né? A origem
não,
de tudo, né?
E não
né?
só isso, como tem gente entrando agora, tem fã sendo criado, tem gente que a gente conhece que conheceu a série há meses.
Pois é, teve uma...
Então
teve
é legal contar a nossa história de novo, né?
Pois é, no dia...
E atualizada.
Pois é, no dia do aniversário tem uma menina que mandou um tweet pra gente falando que tava conhecendo a gente há um ano, né?
Exatamente.
Então, assim, tem gente que veio agora e que não viu o site crescer como pra esse monstro que ele é hoje.
Sim.
E não viu as conquistas do site. Então,
é verdade.
Hoje, basicamente é um... Como é que
apanhadão...
É? Aquele,
na timeline.
A sua vida, né?
É.
Tá, a vida de
Ah, é tipo do Faustão,
tipo do Faustão, né?
Caraca, arquivo confidencial.
Porra, meu, Dr. Brasil, arquivo confidencial, bicho.
Será que vão trazer o Capaldi?
Olha só,
ai, meu Deus.
Convidado? Não,
ai, meu Deus, Deus do céu. Poxa.
Enfim, hoje não tem sessão de e-mail, obviamente, porque a gente vai contar a nossa história. Como
Mas
já
tem
falei.
Coisa melhor do que sessão
Sim,
de e-mail.
Sim, e depois, quando lá o e-mail, não sei em que momento exatamente a gente vai botar aí os recadinhos de vocês que mandaram, todos, né? Porque... Tivemos bastante, né?
A gente chorou com alguns, ou quase chorou com alguns.
Filtrão, a gente recebeu bastante.
A gente ficou muito emocionado com alguns depoimentos.
A gente recebeu bastante, então a gente teve que filtrar uma boa quantidade
pra
poder colocar aqui. E é isso, cara. Então vamos só dar aquela parada habitual da nossa
aquele
água.
Aquele respiro.
Pra dar aquela respirada. E aí a gente já volta já contando aí como tudo começou. E depois vamos aí pras mensagens de vocês.
É isso aí.
Acabei de setar aqui, acertar os comandos da nossa tarde, né, pra jogar a gente pro dia 21, estou correto?
21 de julho de 2011.
Antes,
2011.
Antes mesmo
que
até
loucura.
De nós nos conhecermos,
Exatamente.
Olha só.
Exatamente.
É uma coisa muito antiga, eu tenho que
Pois é, na verdade, o Fred não tá desde o começo no site, né, eu que tô desde o começo.
Eu fui o cara que veio para... dar mais vida, mas ele já estava vivo.
Exatamente. No começo, eu criei o site mais pra...
Passar o tempo.
Não, não só... não pra passar o tempo, mas assim, pra treinar minhas habilidades jornalísticas, porque eu sou jornalista.
Uhum.
E na época, inclusive, eu trabalhava na revista Atrevida, uma revista pra adolescentes.
Meu Deus.
Inclusive,
na época você era quase um adolescente, né?
Se alguém... Não sei se ainda tá lá. Não, já tava muito longe da adolescência, tá?
É que você tem cara de adolescente, né?
É só a cara! E, inclusive, no site da Atrevida, até fiz umas matérias sobre o Dr. Who lá, gente. Procura que tem lá.
Eu não lembro disso, não.
Não sei se já tiraram,
não,
mas...
Mentira, você fez?
Eu coloquei algumas coisinhas.
Não, tô inventando. Sério?
Não, não, tô falando
Caraca,
sério.
Caraca, tinha easter eggs, né?
Tem easter eggs.
Eu não lembro disso.
Lógico.
Olha
não,
só.
Com a aprovação da editora, gente.
Olha
pelo
aí.
Amor de Deus.
Claro, claro.
E o lance é que, assim, eu sempre gostei muito de publicação online, quer dizer, jornalismo online. Sim. Eu fui blogueira por anos e anos e anos.
Ah, meu Deus, blogueirinha.
É, lá nos...
No meados dos anos 90?
Nossa, não, 90 não, né? 90 não, não tinha internet direito
naquele,
nos anos
Apple
90.
Da bunda colorida, né?
Não, os blogs começaram lá pra 2000. O meu primeiro blog foi em 2001.
Sim,
de lá pra cá eu tive vários blogs. Estive dentro da comunidade das blogueiras, das primeiras blogueiras, né? Então, assim, escrever na internet, pra mim, já era uma coisa... Que eu já fazia há muito tempo, entendeu? É uma coisa que eu gostava, sempre gostei e continuo gostando.
Inclusive, você chegou a... Você escreveu uma época pro falecido Ambrosia, né, cara?
Foi.
Falecido,
escrevi...
não sei se existe ainda.
Ainda existe, existe, ainda existe. Eu escrevi pra muitos sites. Eu escrevi pra Ambrosia, eu tive meus próprios blogs, eu escrevi no blog da revista Witch, onde eu também trabalhei.
É verdade.
Eu escrevi matérias. Bom, eu tive toda uma carreira jornalística aí.
Um background
aí. Um background, né? E principalmente online.
Sim.
Né? Eu sempre gostei tanto de blogar, e depois vieram as redes sociais, né?
Ah, sim,
eu já fazia isso antes de virem as redes sociais.
Sim.
E aí, tipo, eu nunca pensei em fazer um blog sobre uma série específica. Eu gostava de falar, escrever sobre entretenimento.
Claro.
Né? Então, assim, eu fui em várias coletivas já, coisa e tal, mas assim... Era a primeira vez que eu tava fazendo um projeto meu.
Sim.
E eu falei, bom, legal, aqui eu vou exercitar
a
minha escrita.
Alma, né?
Eu vou exercitar a escrita, vou exercitar fazer as críticas dos episódios, bababá, mas tudo muito de uma forma muito descompromissada, porque você, Fred, você conheceu o Dr. Who até antes de mim.
Ah, bem antes.
E você sabe que
eu tava fazendo as contas...
muitos fãs de Dr. Who naquela época, era muito pouquinha, a comunidade era muito pequenininha.
Cara, eu tava fazendo as contas aqui por conta desse ano do aniversário e tal. Eu assisto Doctor Who há mais de 10 anos, cara.
Sim.
Porque eu comecei a ver Doctor Who, tava, ainda não era 2008.
Começou
eu
muito
comecei
antes
em
de
finalzinho de 2007, ainda já tá em 2018. Então, eu não tenho 11 anos de série. Mas eu tenho 10 anos cacetada já,
não,
é muita coisa.
Você viu vários doutores virarem, né?
É, não muitos, né? Eu vi o...
Você
quando
viu
eu comecei,
vários,
quando
já.
Quando eu comecei, tinha o 10. Era o 10 que tava
Então, tem gente que tá vendo a Jodie pela primeira vez.
Ah, não, claro.
Você
claro.
Já viu vários.
Eu comecei... Tava... Não, aquela temporada que não era temporada era 2009.
Os especiais de 2009.
Não, mas eu peguei 2008.
Não, você pegou um pouquinho
Eu peguei
antes.
O finalzinho
então,
da...
Então, você tava na Tenant. Eu, quando eu comecei a assistir, foi em 2010. E tinha até a quinta temporada. A primeira temporada que eu peguei ao vivaço foi a sexta. E eu fazia, inclusive, reviewzinhos lá no site. Eu prefiro nem entrar, não sei como é que tá meu texto na época, era bem diferente.
Era bem diferente, Então,
isso é legal também, né? A gente foi aprendendo, né? A fazer.
Sim, a gente foi criando a nossa pegada.
A nossa identidade,
porque, na verdade,
né?
Muita coisa mudou depois que eu entrei, né? Porque, assim, como a Thaís tava falando, né? Eu não tô, apesar de eu... Né? Eu gosto de falar,
tá comemorando
eu gosto
junto?
De falar que existe assim como a história do mundo tem antes de Cristo e depois de Cristo, o Brasil tem antes do Fred e depois do Fred.
Com certeza.
Porque muita coisa começou a acontecer no site depois que eu entrei. Porque quando a Thaís fazia sozinha, a pegada dela sempre foi só texto, texto, texto.
Sim, sempre
E eu
texto.
Entrei jogo direto com essa ideia do podcast.
Sim,
de
a
cara.
Gente já vinha falando sobre podcast há algum tempo.
Porque só pra... Vamos situar vocês, né? Como eu comecei a assistir a série muito tempo atrás, né? Vocês já devem ter escutado em outros podcasts eu falar isso. Eu comecei numa época que o Facebook não era tão disseminado aqui.
Não era.
Que, como a Thaís bem lembrou, as redes sociais aqui no Brasil ainda era muito rudimentar.
Tava numa transição.
Então,
ali.
A gente. Não, ainda era bem forte o Orkut. A gente tinha o Orkut, a gente. Tinha
Twitter
uma tradição.
Também,
o Twitter era bem fraco naquela época. Não, não do Dr. Brasil, assim. Twitter, no
o
geral,
Twitter.
Era uma coisa meio fraca no Brasil.
É.
A gente tinha, a gente vinha aí de falidas redes sociais, tipo o IRC, que não é bem uma rede
Meu
social.
Meu Deus, né? Tipo,
e o
mal se usava.
Fotolog, MySpace, essas coisas, mas nada disso tinha Dr.
Who. MySpace no Brasil não pegou muito.
Mas
também.
Tinha um também que era tipo MySpace, não tinha?
Mas.
Enfim.
Era
assim,
mais
rede social não era uma coisa gigante no Brasil,
não.
Com exceção do falido. Do falecido Orkut, né, cara? E aí o que acontece? Eu me vi começando a assistir essa série que ninguém assistia, e eu comecei, na época que eu fazia faculdade, eu comecei a comentar com o pessoal da faculdade que eu tava assistindo isso. Na verdade, 2007 eu tava na faculdade, eu tava pra entrar na faculdade, eu tava saindo do ensino médio. E aí, por coincidência, olha que louco, a namorada de um amigo meu, Patrícia, inclusive você já está nesse podcast, um abraço.
Beijo, Patrícia.
Foi uma das primeiras pessoas que eu cheguei a comentar sobre a série, e aí eu... era aquilo, o Doctor Who pra mim era coisa de bate-bola, de bate-bola, né? Eu conversava com a galera assim, e por conta do Orkut, em série de séries, em comunidade de séries, eu começava a comentar sobre, chegava, eu assistia um episódio, eu fazia um review rapidinho, só que o pessoal que conhece como o site funciona hoje, sabe que eu não sou bem o cara da escrita, né, cara? Eu sou muito bom em falar, né, quem vai em evento vê eu falando muito bem ao vivo e tal, mas escrever nunca foi muito minha praia, então... Sabe quando você tá fazendo uma coisa, mas você tá fazendo porque é o que tem e você...
E eu me lembro muito bem que eu sempre gostei muito de escrever, até hoje eu gosto muito de escrever.
Isso que foi, que a gente se complementa muito, né?
É, a gente se complementa, deu muito certo, por causa das habilidades individuais de cada um. Então eu lembro que o Fred, ele tinha várias ideias de conteúdos... que seriam melhor entregues em forma de áudio ou de vídeo.
Sim.
E eu falava assim, putz, mas isso aí dá trabalho, a gente não sabe fazer, escreve. E ele sofria muito.
É.
E outra, os posts saíam enormes, tipo, tava na cara
porque
que
eu
não era,
não consigo falar pouco.
A mídia certa pra passar pra aquela mim, informação, entendeu?
Então, mas aí o que acontece? Nesse meio, antes mesmo de conhecer a Thaís, como esse, né, vai, conversa, aí na época de... Hoje em dia se faz muito isso, né, em Facebook. Você vê uma pessoa que conhece também a série e você se adiciona.
Sim.
E aí, quando você vê, você tem aquele mini hub ali de pessoas que gostam da série, né?
Sim.
Como a gente vê hoje, por exemplo, a gente soltou aí no dia do nosso aniversário o nosso grupo do Telegram. Inclusive, se você não faz parte do grupo do Telegram...
Vamos lá.
É só entrar em t.me/DoutorWhoBrasil. Exatamente. Aí você já entra ali e você conversa. Por que eu puxei disso?
E é legal você falar do grupo do Telegram, porque as conversas, elas são meio parecidas. Sempre que alguém entra e descobre outro fã de Doutor Who, né? Aquela coisa tipo... Ah, nossa, que legal. Você é de onde? Putz, qual que é o seu doutor favorito? É sempre as mesmas perguntas. Cara, é muito gostoso ver isso, né?
E era justamente o que acontecia lá em meados de 2007, 2008, que era isso, porque tinha ali o seu grupo de 15, 20 amigos, 30 no muito, assim, que você batia papo sobre a série. E aí eu comecei com as ideias de fazer encontros no Rio de Janeiro, pra juntar a galera.
Fred ainda morava no Rio de Janeiro,
né? Não, morava no Rio de Janeiro, tava começando faculdade, trabalhava já, mas era assim, eu tô falando de um Fred 11 anos atrás, né, cara? E aí aquilo, vai, junta, faz piquenique com a galera. E nisso foi se criando amigos. Tem pessoas que a gente conhece hoje, tem a Priscila Lameira.
Pris Lameira.
Tem a
Ana
Recalde,
maravilhosa. Beijo, Zaninha.
Já fez podcast com a gente.
Ela, inclusive, deixou uma mensagem lá e compartilhou. Tipo, ela faz parte da nossa história, sabe?
Pois é. E aí, nessa, quase que por uma obra do destino... Esses movimentos, não abre destino, né? Porque como por internet você acaba falando com pessoas de muito longe, começou esse movimento de fazer piquenique em outros estados, né?
É.
Não que do Rio tenha sido o primeirão de todos, mas assim, depois que eu comecei a fazer, a gente começou a ver que outras pessoas
estavam fazendo. Foi espalhando, né? A ideia...
Fazer piquenique com galera é a coisa mais velha do mundo, né? Eu não patenteei nada.
Sim.
Mas assim, começou ao redor do Brasil, foquinhos de fãs de Doctor Who que iam fazer um piquenique, no Sul tinha muito, em São Paulo tinha muito e tal, não sei o quê. Papo vai, papo vem, o Orkut morre e a gente migra todo mundo pro Facebook. E aí que a história começa a acontecer de verdade, porque é quando eu conheço a Thaís.
E foi nessas,
justamente
tipo,
por causa desse
ele
lance.
Também gosta de Doutor Who, vamos adicionar, tá todo mundo se adicionando. Ó, gente, vocês que estão adicionando pessoas aí, ó, saiu um casamento aqui, ó.
E aí justamente...
Nunca se sabe.
O que rolava de muito legal é porque nessa época, estavam rolando encontros aqui e lá no Rio, e a gente tentava meio que fazer uma coisa coordenada pra ser quase que um encontro nacional, quando era binacional. Era assim, olha, a gente vai fazer tal dia, façam também, a gente troca experiência, porque tem um site, você bota as fotos, não sei o quê. Passa o tempo, né? A gente começa a conversar, eu começo a mandar uma ideia, e eu e Thaís, a gente começa a se conversar e logo depois começa a namorar. E nisso eu entro no site.
Isso.
Em 2012.
Foi em 2012 que o Fred veio pro Doutor Brasil. Então, na verdade, não foi tanto tempo sem Fred no site.
Foi coisa de 6 meses, por aí.
E é muito bacana, porque, assim, existe... O fato dele ter ido pro site, não sei se foi uma coincidência ou não, foi justamente quando o Doutor Who começou a crescer. Porque em 2012... A Cultura anunciou que ia exibir Doctor Who. É. E aí, tipo, a coisa do site foi ficando cada vez mais difícil de tocar, porque a série foi crescendo. Tipo, quando começou, um ano antes, a série era pequenininha. Aí, quando foi pra TV Cultura, ela ficou muito grande. Começou a ficar difícil tocar sozinha. Sim. E aí, a gente começou a namorar, coisa e tal. Eu falei, vem pra cá e vamos fazer esse negócio junto.
É,
e a partir daí, a série só foi crescendo, crescendo, crescendo,
pois é,
né?
Por coincidência, essa foi uma época muito louca na minha vida, porque foi justamente quando eu mudei pra São Paulo, né?
É,
eu mudei, pra cá, porque na época eu tava estagiando, eu terminei a faculdade e pra não ser mandado embora, eu tive que vir pra uma filial de São Paulo, de onde eu trabalhava.
E aí foi todos os fatores convergiram.
E justamente foi quando o podcast começou e parou. Porque o que acontece? Isso já era 2013, se eu não me engano.
2013.
Ele começou, teve uma edição e ficou coisa de 7 meses parado. Porque a minha vida tava tão maluca que a gente não tinha tempo de gravar, editar, a gente morava separado ainda, tipo, era uma doideira.
2013 foi o ano meio experimental ainda, foi o ano do especial 50 anos, a gente fez bastante evento naquele ano, mas o DWRcast começou no final do ano, que foi o especial de Natal,
sim.
E ele engrenou dali pra frente, né?
É, na verdade ele teve esse do especial de Natal, o último do Matt Smith, ficou um tempão parado
ficou.
E só foi entrar de novo com a primeira temporada do Capaldi.
Que foi a oitava temporada, que foi em 2014.
É, exatamente.
Então, assim, em 2013, a gente viu o especial de Natal e o especial de 50 anos ir para os cinemas.
Sim.
E a gente fez toda uma campanha, né, para... Porque o Cinemark tinha liberado 3 salas. Você lembra disso?
Sim, então, acho que foi legal a gente começar a falar nisso, porque a gente tá meio que entrando na história do podcast, né? Bem isso, né? É a história do site.
Do site, então, como um todo.
Vamos falar das grandes conquistas que a gente teve.
Exatamente.
Com o site.
Exatamente.
Porque, por exemplo, muito antes... Vamos lá, vocês já sabem já... O começo de tudo isso que foi... Eu conheci a Thaís.
A gênese do Doutor Brasil
é... Em 21 de junho... Oh, perdão, 21 de julho de 2011, o site começa com a Thaís. 6 meses depois eu entro, já em 2012, e as coisas começam a acontecer em Doctor Who pro Brasil. Por quê? A TV Cultura compra, tem todo esse movimento. E aí o que acontece? Me corrija se eu estiver errado. Não foi em 2012 que a gente teve aquele evento lá no Rio, que a gente conheceu o Marco...
Foi 2013.
2012 não teve nada de grande, nada, né?
Não teve nada de grande.
É isso mesmo. Em 2012 foi
Você
só...
Você ainda tava no Rio em 2012.
É verdade. Em 2012 a gente só escrevia.
A gente fazia os reviews da sexta temporada que tava saindo.
A temporada saía, a gente fazia um review escrito.
Isso.
Em 2013 foi quando a coisa começou a ficar
muito
legal.
Começou a engrenar,
né? Porque assim, até então a gente era só um site, como a Thaís lembrou bem, era um site pequeno. Porque eu lembro bem o dia que a gente bateu 300 likes na página.
E era tipo...
Era assim, era um absurdo.
Era um absurdo. Tudo, né? Era assim, bateu 1.000, nossa!
Pra vocês terem...
Bateu 5.000, nossa!
Pra vocês terem uma noção, a não ser que eu esteja muito enganado, eu acho que eu não tô. Quando o Doctor Who estreou na TV Cultura, o Doctor Brasil, ele tinha uns 5.000 no máximo no Facebook.
Acho que nem isso.
Hoje a gente tá com...
Era menos.
Hoje a gente tá com 75.
Não, é abissal.
É abismal.
E assim, é por isso que eu falei que no começo, tipo, imagina, eu nem imaginava que ia passar em TV Cultura e depois Sci-Fi e BBC.
Pois
imagina,
é, porque justamente porque a série, ela sempre foi muito de nicho aqui,
gente,
no Brasil.
Super,
né?
Underground. Pensa numa série hoje que não tem, tipo... Nada, sabe assim? Nada. Uma série. Pensa em séries pequenininhas. Doctor Who era aquilo, cara. Era uma coisa assim, muito pequenininha.
A galera que tá entrando
mesmo.
Hoje não tem noção de
não
como.
Não tem noção.
Como era brejeiro o movimento era aqui no Brasil.
Era brejeiríssimo.
Né?
E é muito louco você pensar isso quando você pensa que é uma série britânica, que já é da cultura, nananã. Só que no Brasil não chegava. A série começou a se disseminar mais ao redor do mundo a partir da quinta temporada, né? Que foi quando entrou o Matt Smith, o Moffat.
A gente sabe bem do caso, né? Que a gente sabe que Doctor Who, o filme, chegou a passar no SBT.
Não, mas isso não trouxe
representatividade. Mas isso não estourou a série.
O que estourou a série foi a temporada ali do Matt Smith pra frente.
Sim.
Tanto que eu conheci a série mais ou menos nessa época.
Sim. Porém, então, não assim, começou pela quinta temporada.
Não,
vamos
eu comecei pela primeira, por Rose. Eu já falei no podcast de Rose aqui. Muito bem, em 2013 aconteceu uma coisa maluquíssima. A gente tava lá. Site, tinha reviewzinho, aquelas criticazinhas que a gente fazia, de repente chegou um comentário especial.
Essa história é muito engraçada.
É muito
assim,
louca essa história.
Nessa época, Thaís morava na grandíssima cidade de São Paulo, onde moramos hoje, e eu morava, não no Rio de Janeiro, não em São Paulo, mas eu morava em Campinas, porque eu trabalhava para aquele lado de lá. Aí um dia estava eu sozinho em casa, e a gente, como a gente morava separado, né, o que a gente fazia? Eu chegava em casa do trabalho, a gente geralmente ligava... fazia aquele esquema da TIM que era 10 centavos e ficasse falando a noite inteira.
Exatamente. Né?
E nisso, a gente tá conversando, eu, olha, Thaís, chegou um comentário aqui no site, na última postagem que teve, que foi, era o review de alguma coisa.
Nem lembro o que que era.
Tá falando aqui que é da BBC. E a gente, ah, tá bom.
É mentira! BBC.
Caraca, nego perde muito tempo pra atrasar na vida dos outros, né?
É mentira!
Aí, a gente ignorou
isso.
Só que o que que deu? Sabe aquela pulga atrás da orelha? Eu fiquei, cara, deixa eu ver um negócio aqui. Aí, é porque quem mexe com o site sabe que quando você aprova, quando um comentário chega, você tem meio que as pré-definições de onde ele vem. Então você sabe.
Tem IP.
É, o IP, o e-mail que a pessoa usou.
Site.
E aí tava assim, o nome lá da pessoa, que eu não lembro qual era. Blá, 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 arroba BBC, nananã. Aí eu, Thaís... É, arroba BBC. Ela falou, ah, mas até aí, qualquer um pode usar. Eu falei, é, mas deixa eu ver esse IP. Aí eu peguei o IP que foi mandado e eu vi que era um IP dos Estados Unidos.
Aí a gente já ficou
Nova York, Miami, exatamente. Por quê? A pessoa se dizia ser da BBC Latino-América.
Exato.
E a gente falou, e ela falava assim, ah, é, favor, enviem um e-mail pra tal e-mail. Eu falei, cara, quer saber?
Vamos
mandar,
tentar.
Bicho. Se for fake... O que vai acontecer? Alguém vai tirar com a nossa cara uns 2, 3 dias, acabou, não vai dar mais nada.
Vamos tentar.
E graças a todos os deuses e senhores do tempo...
De Gallifrey.
Que a gente
graças
fez
a
isso,
nossa
né,
senhora
cara?
De Gallifrey.
Porque foi nesse momento que a gente começou a ter um relacionamento direto com a BBC. Ainda Latinoamérica na época.
Exatamente. Na verdade, era BBC Entertainment, algo assim.
Não, BBC Latinoamérica. É Entertainment hoje.
É, e aí... É. Não, hoje é BBC Studios.
É, BBC, não, mas era Latinoamérica.
Worldwide, BBC Worldwide.
É, não, é BBC...
E aí o lance é o seguinte. Eles queriam nos convidar pra um eventinho...
É, um evento pra...
No Rio de Janeiro.
Não era nem pra imprensa,
fechado,
né?
Fechado. Não, tinha uma ou duas pessoas da imprensa. E era assim, ó. Eles falaram assim, ó. A gente quer convidar vocês pra um evento fechado da BBC, pros fãs de Doctor Who.
Que foi
num
hotel, lá no Rio, não lembro.
E assim, tipo... Não falaram mais muita coisa, não.
Foi um negócio muito cryptic, assim. Eles chegaram, olha, é o seguinte. A gente viu o número de vocês, a gente traçou aqui... Todos os alcances, tudo de vocês. Até hoje não sei como fizeram isso. Deve ter usado alguns social bakers da vida.
Sei lá.
Olha, é o seguinte. A gente traçou aqui, viu tudo que vocês têm.
É.
Estamos convidando vocês dois. E vocês têm X pessoas pra levar. Eles falaram mais ou menos assim.
É. Leve os amigos.
Convidem os melhores fãs que vocês conhecem.
Isso, exatamente.
E vão fazer um negócio lá no Rio. Todo mundo convidado. Quem quiser ir de cosplay pode.
E a gente
pode.
Não sabia o que caralho ia acontecer.
Muito assim, foi muito... Vamos às cegas. Como
é
a família do Rio de Janeiro...
Cegas.
E eu sou do Rio de Janeiro e eu conheço bem meu estado. Eu falei assim, olha, se for uma furada, maluco, pelo menos diga uma viagem
tamo
pro Rio. A gente passeia. Era no hotel na Zona Sul, que agora eu não lembro onde é que é. Chegamos lá no hotel.
Era perto do Rio Sul.
Enfim, juntamos a galera. Inclusive tem algumas fotos
tem
desses
fotos,
dias.
Tem fotos, tem fotos.
Juntamos a galera, botamos nossos cosplays, quem tinha, quem não tinha. Vamos pro evento. Chegamos lá, era um evento de marketing da BBC. Era
isso.
Assim, basicamente... Pra quem não manja muito do assunto, é assim, a BBC, quando qualquer marca chegar num lugar, geralmente ela faz um estudo de campo.
Isso.
Pra saber assim, por exemplo, uma marca de refrigerante, quando ela chega num lugar, ela primeiro vai ver se o povo daquele lugar gosta de um refrigerante mais doce, gosta de qual cor ela gosta pra poder botar na embalagem.
Isso.
É tudo isso, assim, sondar o campo que ela vai pisar pra não pisar errado.
Isso,
é basicamente isso.
Exatamente.
E a BBC faz exatamente isso, porque ela chegou... Convidou essa galera toda que sabia que consumia pesada a série pra saber exatamente o que eles queriam da série aqui no Brasil.
Então o que aconteceu basicamente? Uma caralhada de fãs de Doctor Who. Que a gente juntou. Aí, tipo, eles deram uns brindezinhos, tipo camiseta e uns mini toys da Titan Merchandise lá. Que foi bem legal.
Sim, deram um quadro que a gente tem até hoje.
Eles deram um quadro pra gente, que tá aqui em casa.
É um quadro do
e, assim,
Journey to the Center of the Titan.
Isso, exatamente. E assim, gente, basicamente os caras chegaram lá e, ó, a gente quer conhecer vocês.
A gente quer parabenizar vocês.
Aí, por exemplo, eles fizeram algumas perguntas e aí a gente falava assim, não, porque a série clássica, então, não, é porque a gente vê a série clássica de um jeito meio assim, aí eles, a gente sabe.
Não, uma
tipo,
coisa que ela...
a gente sabe como
que
vocês
veem a série. Que ela deixou
bem clara
foi assim, a gente sabe que vocês assistem de forma ilegal, porque não passa direito aqui, tipo, começou a passar legalmente agora.
Aham.
Uhum. Mas a gente quer que vocês não tenham mais que passar por isso.
Isso. E aí, basicamente, eles fizeram um puta estudo de campo. Sim. Tipo, o que vocês querem aqui? Que produto
lembro,
de Doctor Who vocês querem
que
ver
nesse
aqui?
Dia, eu e
vocês
Thaís,
querem
gente...
DVD? Vocês querem bonequinho? Vocês querem... O que vocês querem?
Eu lembro que nesse dia, eu e a Thaís, a gente ficou... pra mais de uma hora sentado.
Que uma hora? Muito não, mais.
Não. A gente teve um evento lá que durou um bom tempo, mas depois que ele acabou, a gente ficou mais de uma hora sentado com o tipo, o Master Chief lá de marketing da BBC, porque ele queria saber
e
exatamente...
E ele só com o caderninho lá anotando tudo.
Inclusive, se ele tá ouvindo isso, não vou falar o nome pra não entregar o cara, mas a gente é amigo do cara até hoje.
Não, ele é muito legal, muito gente boa.
Um grande abraço.
E foi mas bem ele legal.
Basicamente perguntou, o que funk é aqui? E a gente falou, quer DVD...
Quer bonequinho,
quer Sonic Screwdriver,
quer evento.
Disso, muita coisa não veio pra cá, até porque a gente sabe o quão difícil é trazer qualquer produto pro Brasil, mas os DVDs vieram.
Vieram DVDs, vieram livros
Sim,
também.
Tem que lembrar que nessa época, o único material que tinha de Doctor Who aqui, muito porcamente, tipo, era o DVD da Wagon, da primeira temporada, e alguns de Torchwood.
Exatamente.
Fora isso, não tinha nada. Não tinha nenhuma publicação em livro. Não tinha
não.
DVD sem
Isso foi
hoje.
Depois desse evento que eles viram que os fãs gostavam desses produtos.
E outra coisa muito...
Tô vendo agora, a gente tem um Dalek aqui que foi justamente daquele evento. Eu tô olhando pra ele agora.
E uma coisa muito legal também rolou nesse evento é que assim, vocês ficam pensando, ah, mas foi um puto evento chato, né? Tipo, blá blá blá, marquitológico.
Ah, teve um
mas
negocinho.
Teve um negocinho muito legal.
Muito
nesse
foda.
Nesse dia, a gente conheceu o Mark Gatiss. Não ao vivo, mas em um Skype ao vivo.
Exatamente.
Ele via a gente via ele
Isso.
e a gente trocou uma ideia
Rolou
com o Mark Gatiss.
Uma conferência
pois é.
Por Skype pois é. Com o Gatiss.
Pra não dizer que esse foi o nosso primeiro contato com alguém envolvido na produção ou em roteiro de qualquer coisa do Doctor Who, anos antes mesmo de eu e a Thaís
nos
conhecermos,
muito antes.
Nós conhecemos o Robert Sherman.
Sherman!
Que é ninguém menos que o criador do Frobisher, cara. Um dos melhores companions do Doctor Who e o cara que escreveu o episódio Dalek, lá da primeira temporada.
Que a gente, inclusive, está próximo de revisar.
Sim.
E a gente vai falar mais
pois
desse encontro com o Sherman.
A gente, inclusive, tem um autógrafo dele numa
foto
do Dalek.
Tá aqui,
né,
ele é muito bonzinho,
um cara
super querido.
Legal, que, inclusive, a gente conversa até hoje, a gente tem
no Facebook.
Até hoje, pois é.
Enfim,
nesse
aí,
dia a gente conheceu o Gates... Maluco.
Fenomenal. A gente já tinha ganhado a vida.
Assim, naquele dia a gente pensou, cara, esse é o máximo que qualquer brasileiro vai chegar,
é
né,
assim,
cara?
É assim, você abre um site de Dr. Who.
Brejeiro, onde tudo era
não,
mato.
Tudo era... Não tinha nem mato direito, a gente que plantou, mano.
Onde é aqui não. essa área do DWRcast? Era um campinho que eu jogava futebol
não.
com os meninos.
Ainda bem que você conseguia jogar, porque lá no meu não tinha nada, né? E aí, assim...
É, na parte de texto era uma vala,
é,
né?
É, exatamente. Aí, tipo, vai ser exibida na TV Cultura. Pum!
É.
Aí, a bebê só entrou em contato. Brrr! Mark Gatiss, brrr! Aí, o que acontece? Bê. Então, isso pra nós era tipo o topo do topo do topo do topo do topo.
Sim.
O que aconteceu no ano seguinte?
O que aconteceu?
2014.
O que temos em 2014?
Teve três coisas em 2014.
Por favor, Elen.
A primeira coisa foi...
Quando a gente tava fazendo 2 anos de namoro.
É, exatamente. Também 2 anos de namoro. Oh, que bonitinho.
Éramos tão jovens.
A BBC entrou em contato com a gente de novo falando que ia ter um evento... Aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro.
Sim.
Com a presença de Mark Gatiss em pessoa!
Nessa altura do campeonato era muito legal, porque assim... A gente já tinha esse relacionamento mais fechado com a BBC, e os caras de lá, lembrando que eles estavam na Califórnia.
Miami.
Eles estavam em Miami, e eles tinham o nosso telefone pessoal.
Sim, assim, eles ligavam no nosso celular.
E o celular tá aí.
Exatamente.
E lá, não sei se estão ligados, lá nos Estados Unidos é bem mais cedo do que aqui no Brasil, né?
É.
E aí, às vezes, era assim, tipo, 10 e cacetado, 11 horas, tinha negro da BBC ligando pra gente pra avisar, seguinte, a gente vai fazer uma parada. E assim, não existia incômodo. Ah, não, vamos fazer. Era loucura.
Loucura.
E aí, esse cara, esse mesmo amigo nosso lá da BBC, liga pra gente e fala assim, seguinte... Não lembro exatamente o dia. Dia tal vai ter... A gente tá mandando aí pro Brasil o Mark Gatiss. Porque lá naquele evento ele gostou da vibe de vocês e tal. E Sherlock tá indo aí pro Brasil, né? Por conta do... Vai ser transmitido, vai ter lançamento de DVD. E os DVDs de An Adventure in Space and Time vão ser vendidos aí no Brasil. E a gente vai fazer um evento com ele pra falar sobre o trabalho dele em Sherlock e nesse especial.
E, inclusive, a gente quer pedir pra vocês dois entrevistarem ele no dia.
Pois é, a gente não...
Mano!
A gente não imagina ninguém mais capaz de
pra intermediar. Eu morri, regenerei várias... Eu já tô na 13ª regeneração
nesse
aqui, entendeu?
Dia, a gente já morava junto?
Não.
Ainda não. Nesse dia, cara, foi uma maluquice. Porque, assim, a gente não sabia como lidar. Basicamente,
como
a BBC liga pra gente e fala assim... Seguinte, vocês dois vão mediar um evento com o Mark Gatiss. Um abraço, até dia tal.
Beijos.
E larga a bomba no nosso colo. E, cara, esse aí...
Esse dia foi louco.
Rolou toda uma preparação, a gente estudou exatamente como podia falar com o cara, o que falar, que perguntas fazer, nananana. Chega no dia na Livraria Cultura do...
Shopping Iguatemi na Faria Lima.
Exatamente. Chegamos lá, porque assim, a gente vai um dia antes, chega lá na Livraria Cultura, é o seguinte, Fred tá aí, a gente vai mediar um evento aqui amanhã, tudo bem? Ou, que horas vocês vão abrir aqui? Ah, o shopping abre 10 horas. Ah, tudo bem, que horas dá pra gente estar? Ah, não, o evento começa umas 4, chega aqui umas 2 horas da tarde, tá tudo bem. Beleza, voltamos pra nossa casa, cada um, eu acho que na época eu cheguei a dormir na casa da Thaís na época, que a gente não morava junto. E aí, no outro dia, um pouquinho almoçando, vamos. A gente chegou lá, era assim, o Iguatemi não era Iguatemi mais.
Não.
Ele era um...
Era o Rutemi.
Cara, era uma loucura. Porque quando a gente chegou na Livraria Cultura, o pessoal da Livraria Cultura tava louco, assim. E o cara da BBC tava lá também, ele falou... Então, me falaram aqui que teve gente que 3 da manhã tava na porta do shopping.
E é verdade.
Porque acontece o seguinte...
Porque teve
a entrada,
das senhas,
exatamente,
né?
A entrada nesse evento era uma entrada franca. Então, assim, ela chegar, sentou, tá ali. O que a Livraria Cultura fez? Tem tantos lugares, porque tem um limite, por conta da segurança e tal... Atingiu esse tanto, não pode entrar mais. Tinha gente que chegou no... A gente, óbvio que não precisava, porque a gente tava mediando. Mas teve gente que entrou lá, que tava acampando na porta do Iguatemi.
Sim.
3 da manhã. A pessoa... A gente chegou, eu lembro que na época a gente fez um vídeo, a gente entrevistou com a menina do Gasolina.
Sim.
A Fábia e a Gabi.
A Fábia.
Ela, a gente chegou a entrevistar a primeira pessoa da fila. Ela falou, eu cheguei 3 da manhã aqui.
Foi isso mesmo.
Então, assim, foi o dia, foi uma loucura.
Loucura.
Do tipo, o pessoal da segurança do shopping teve que ir na Livraria Cultura pra checar o que estava acontecendo.
Foi pesado. Foi complicado. O pessoal tava com medo ali.
Tava fazendo bombeiro lá, porque...
Não, tava os bombeiros
de verdade.
Os bombeiros foram pra loja.
Nunca na história daquela Livraria Cultura ela tinha ficado tão cheia assim.
Foi maravilhoso, gente.
E aí, o que acontece? A gente chegou mais cedo, a gente ajudou a arrumar lá... Porque antes do evento aberto, ia ter um evento pra imprensa. A gente ajudou a ajeitar lá. Conhecemos o Mark Gatiss pessoalmente. Inclusive, ele reconheceu a gente, porque ele falou, lá do evento,
do evento
você falou, tá, não sei
atrás,
o quê.
Tá.
Batemos papo com ele rapidinho ali. Fomos pra sessão de perguntas. E ali foi muito maneiro.
Porque foi bacana.
O lance é que eram perguntas da plateia.
Isso.
E a gente intermediava, né? Pegava a pergunta que o pessoal da plateia fez, falava pro Mark Gatiss, ele respondia, ele... contar um pouco da história dele.
Gente, Mark Gatiss muito gentleman, muito fofo, muito querido.
Uma coisa que a gente também acabou, que a gente sempre se perde um pouco na linha do tempo das coisas, isso foi em março de 2014, então dá uma olhada aqui no site, mas antes, em 2013, teve um outro evento que foi muito importante pra Doctor Who também, que foi justamente o especial de 50 anos, né, cara?
Cara, isso foi uma coisa muito louca, porque, especial de 50 anos, aquela coisa, o BBC começa a fazer aquelas divulgações e aquele mistério.
Lembrando que a BBC sempre tava ligando pra gente em contato direto, né,
então,
cara?
Só que assim... A gente sabia que ia ter o especial de 50 anos, que a BBC UK tinha falado que ia ter. Enfim, tipo, ninguém falou mais nada. Aí saiu a notícia de que ia sair nos cinemas lá fora.
Lá no Reino Unido.
Aí a gente já ficou assim, será que vai ter aqui? Acho que não, né?
No Reino Unido. Aí anunciaram Estados Unidos. Quando anunciaram Estados Unidos, a gente ficou...
Aí a galera já...
Não, tanto a gente quanto...
Vamos trazer essa porra.
Quem leu o site começou a ficar assim, cara... Algo pode acontecer aí.
É.
E aconteceu. Porque a BBC entrou em contato com a gente, que nem a gente contou do Mark Gatiss, né? Ligaram pra gente.
Mesma coisa.
E falou assim, olha, é o seguinte, tá tendo nos Estados Unidos, a gente tá a fim de levar isso pra América Latina. Já estamos entrando em contato com quem é de site, de fã-clube, de sabe sei lá o quê, dos outros países, e a gente quer fazer uma coisa coordenada. Esse dia foi maneiro também. Essa época, esse período foi maneiro.
A gente conheceu gente de outros países.
Foi um lançamento internacional, porque a gente fez amizade com o pessoal do Rubens Argentina.
Sim. Beijos, Nadia!
E do Rubens México também.
Isso, que é Dr. Who México.
Dr. Who México.
Que a Yara Valdívia, beijos.
Sim.
Beijos.
A Nadia, que era da Argentina, e a Yara, como a gente falou lá.
Até hoje a gente fala com elas.
Pois é, cara.
Muito boazinhas.
E assim, isso foi muito maneiro, porque foi uma parada coordenada mesmo.
Foi.
Eu lembro que a gente chegou a fazer... A gente tinha um grupo de string de e-mail, que a gente coordenava as coisas. Tipo, olha, gente, ó... Vamos fazer tal coisa? Como vocês vão fazer? Vocês vão falar com algum cinema?
Troca de ideias mesmo.
Troca de ideias mesmo.
De ações.
Foi uma parada Assim, é como se a gente estivesse juntando com a Thaís e com o Fred do México, da Argentina, do Chile.
Muito bacana.
Foi muito
cara,
legal.
Foi muito legal.
De novo, o Dr. Who unindo pessoas. Isso
sim,
é muito bacana.
Sim, pra caramba.
Porém, isso eu acho, por mais que isso tenha sido muito legal, isso não foi o mais legal. O mais legal foi porque quando veio pro Brasil, eles bateram o martelo que só ia ter 3 sessões, né? Um negócio assim.
3 cidades.
3 cidades, é. Ia ter em São Paulo, obviamente, como sempre tem. No Rio, como obviamente também sempre tem. E em Minas Gerais.
Não, acho que era Porto Alegre.
Porto Alegre?
É, acho que era Porto Alegre. Enfim, era 3 cidades.
Era Rio, São Paulo e mais uma, que eu não lembro. Talvez Porto Alegre ou Minas, não tenho certeza direito. E aí, óbvio, pô, Brasil é um país continental, a gente não tá falando da Argentina. A gente não tá falando de um país
não,
eco.
Não, e outra coisa. Ele estava achando que aqui não tinha muito fã.
Não, ele estava achando que brasileiro não sabe botar a boca no trombone. Porque brasileiro é o cão quando quer as coisas, cara.
Exatamente.
E aí o pessoal começou a ir nesse
A gente
site,
ganha
cara.
Guerras memeais, é, entendeu? Cara. Mas antes das guerras memeais, a gente ganhava...
Ganhava no grito.
Hashtag,
cara,
bicho.
Como
subiu
diria, como diria...
a hashtag, cara, pois é, pro Trending Topics.
Como
esse
diria
dia.
O Chacrinha, quem não chora não mama,
exatamente,
cara.
Exatamente.
Porque foi assim, o pessoal, não, que isso é um absurdo. O site explodiu, todo dia caía aquela porra daquele
sim,
site, porque... O
óbvio,
pessoal, a gente quer outra cidade,
impossível,
é um absurdo, tem São Paulo,
impossível.
Brasil não é só São Paulo e Rio, não sei o quê. E aí o pessoal da BBC vai ficar desesperado, liga pra gente e diz, ó, o que tá acontecendo? Gente, ó.
Pelo
tá,
amor de Deus, vocês
tá
têm que liberar mais. Vocês
precisam liberar mais sala. E eles falaram, tudo bem, vocês querem que libera? A gente precisa que suba uma hashtag, que a gente precisa apresentar pro pessoal do Reino Unido, porque é eles que liberam.
É lógico.
Beleza.
É hashtag que você
não,
quer?
Não,
vamos subir essa porra.
Não, foi basicamente assim. Legal, vocês querem? Quando vocês querem? E aí, claro, né? Não foi o Dr. Brasil sozinho. Foi uma coisa coordenada de todo mundo que era fã do Brasil.
Exatamente.
É assim, gente, seguinte. Tal dia, tal hora.
Sobe
só
a hashtag.
Isso. É pra subir. Não para enquanto não subir. E subiu.
Subiu.
E ficou em primeiro lugar, cara.
Ficou. E teve um monte de gente que retweetou, tipo, Sophie Aldred.
É.
A Katie Manning. Várias pessoas
Fraser
entraram na... Atores de Doctor Who, gente. Vocês não estão entendendo.
Sim.
Eles deram retweet. Eles ajudaram a subir a hashtag. Foi uma loucura.
Cara, foi muito... E assim, e não só isso. Lembra que a gente falou que a gente conheceu o pessoal do México, Argentina, sabe, pessoal?
Eles ajudavam
a gente.
A gente
porque,
subiu
assim,
a deles.
Gente, precisamos subir. Precisamos de mais uma cidade. Eles forçavam pra ir. Aí quando eles precisavam de lá,
gente,
a gente subia daqui
cara,
também. Tipo,
cara, loucura.
Esse dia foi muito maneiro. Quem tava lá, viu.
Se você isso tava foi... lá, você lembra como foi foda, cara.
Cara, isso foi muito legal. Porque assim, nesse dia, eu acho que foi a primeira... Porque do Margueiros foi legal que a gente viu que tinha muita gente. Mas esse dia,
ah,
como
mas
foi,
esse
dia
como
foi
mais
antes,
legal,
essa
cara.
Época como foi antes, é assim, a gente viu a força que o fã de Doctor Who tem quando ele quer. Hoje em dia a gente pena pra subir hashtag pra DVD, naquela época era assim, ah, tudo bem, era uma coisa diferente, era cinema, né, cara?
É.
E aí, cara, era assim, vai subir, subiu.
Lembra que a gente falou que era 3 salas?
Então.
Mais de 50 salas em todo o Brasil!
Sem contar que antes era só no dia da exibição, depois ainda
fizeram
sessões
extras. Sessões
extras em outros dias.
Foi foda.
Cara, nesse dia foi muito maneiro porque a gente saiu de casa. Foi assim, eu cheguei pra Thaís e falei, ó, seguinte, vamos no Cinemark. Ah, pra quê? Vamos no Cinemark que eu vou conversar com o gerente do Cinemark que a gente vai. Ah, mas você não tem? Eu vou lá. A gente foi, eu chamei o gerente da chincha e a gente falou, ó, a gente tá com a BBC, então a gente queria fazer um negócio, um evento aí dentro. Pode? Aí o cara, não pode, não sei o quê. A gente falou. A gente conseguiu fazer no final das contas.
E aí no fim das contas a gente fez o evento lá no Shopping Eldorado.
É, eu levei o cara na... Assim, não na conversa, né? Eu cheguei e falei, ah, seguinte...
E tinha duas salas no dia, a gente fez 2 eventos praticamente.
E ele falou, ah, não pode. Eu falei, tudo bem, eu vou... A gente vai conversar com o pessoal da BBC, eles entram em contato com você. E o cara deve ter achado que eu era só um maluco.
Mentira!
Quando a gente chega dias antes, assim, eu vou lá de novo e o cara, ó, seguinte, vocês têm liberado a sala tanto tempo antes,
isso.
Vocês podem usar o lobby, vocês
isso.
podem fazer tudo. E a gente fez um baita eventão no
teve
dia.
Teve quiz, teve
brinde,
coisa
teve
de brinde,
cosplay.
Teve, foi bem
cara,
gostoso
foi
aquele dia.
Foi...
É, eu me lembro, assim, muito claro na minha mente, vários cosplayers de doutor e tinha uma menina vestida de Dalek. E tem uma foto de todos os doutores apontando a Screwdriver e ela, tipo, assustada. Foi muito
sim.
legal, gente.
E, assim,
foi muito bom.
E o que foi legal também é que, assim, as outras sessões...
E a gente tava
fãs...
de sétimo doutor Ace nesse
sim,
dia.
Sim, sim.
Foi bem bonitinho.
Foi quando você estreou o Ace, não foi?
Foi a primeira vez que fiz da Ace.
Eu não tinha nem meu guarda-chuva na época.
Não tinha guarda-chuva ainda.
Então, o que foi muito...
O guarda-chuva que depois foi tocado por McCoy.
É
mas calma que a gente
vai chegar lá. Então, e foi muito bacana isso, porque assim, não só, óbvio, né, a gente não, nós somos dois, né, mas a gente tem amigos em outros lugares, a gente coordenou pra... Não
Friends
todo,
in higher place.
É, não todas as cidades, não todas as exibições, óbvio, mas a gente, por exemplo, a gente conversou com as meninas lá do Sul, a Lulu, a Gabriela e a Cami, pra elas agitarem o um negócio com o pessoal do Rubens Paraná.
Isso, isso.
Né, pra eles tomarem conta lá. A gente falou com o pessoal, com
da Ana Recalde.
Recalde do Rio, pra tomar conta do Rio. E aí outros sites foram fazendo outras coisas, chamando, tomando conta de outros lugares. E, cara... Foi bonito.
Foi. Quem viveu aquele momento viveu um momentão na história de Doctor Who no Brasil, eu acho, sabe? Foi muito legal.
Foi muito legal.
Aí, como a gente já disse, no ano seguinte tivemos Mark Gates.
De novo, eu gosto de reforçar.
Isso foi em março, o Mark Gates, diga.
Sim, eu gosto de reforçar que apesar de ser. A gente fala que é uma conquista nossa, mas não é uma conquista não, do Doctor Who Brasil.
Não, é de
não
todo mundo.
Não saiam daí falando que a gente tá claimando dizendo que foi a gente que fez. Não foi. Mas o lance é, o site estar aqui quando aconteceu e a gente tá com esse contato com a BBC na época. Foi muito mágico.
O que a gente fala sempre é que a gente é só a ponte, a gente é só um meio. Mas, cara, a força tá na mão de vocês, cara. Porque, sério, não tem como subir hashtag sozinho.
É.
Muito bem, 2014, teve vendo Mark Gates. E aí, foi a época que anunciaram o Capaldi. Foi a troca do Matt Smith pro Capaldi.
Sim.
E aí tá, né, Capaldi vai entrar, não sei o que. A BBC vira e fala, então, vai ter uma World Tour e o Brasil está incluído nas cidades que vai rolar o tour.
Sim.
Mano.
Morremos.
Porque assim, tipo, o quê?
É.
E aí eram 7 cidades. E foi o Capaldi, a Jenna, o Mofá e toda a equipe de produção. E foi uma loucura. E várias coletivas de imprensa, encontro com os fãs, não sei o quê.
Essa vez também foi uma vez que o hashtag subiu.
Sim,
né?
Sim.
É, e foi assim, eu acho que...
Foi uma loucura,
não adianta,
gente.
Foi o maior evento de Doctor Who na história do Brasil, foi esse.
Eu acredito que sim, Doctor Who World Tour. Porque, todo mundo tava com os olhos na World Tour. Todos os fãs
do mundo
inteiro. Tipo, eles estão em Nova York. Olha as fotos do evento em Nova York.
Até hoje rola foto do Capaldi da Diana no Cristo.
Sim, foi nesse dia. Tipo, eles estão em Seul. Olha as fotos dele em Seul. Eles estão em Berlim, não sei o que, não sei o que lá. É. E aí eles vieram pro Brasil, cara. Tipo,
uma coisa bacana é que...
Que loucura.
Um privilégio que a gente teve dessa vez, e assim, tava tendo a World Tour e não eram todos os fãs que podiam fazer isso, e não eram todos os sites do mundo que tinham isso, porque a gente conseguiu conhecer Jenna, Capaldi e Moffat.
Exatamente.
A gente viu eles, né? Porque
a gente foi na coletiva. A gente conseguiu acesso à coletiva de imprensa.
Sim.
E foi muito louco, né? Porque eu me lembro, até agora, de chegar lá. Era no Copacabana Palace. Tipo, mano, nossa.
Eu usei o banheiro do Copacabana Palace,
maluco. Usei. Aquilo não é um banheiro, é uma...
É uma casa. É,
exatamente.
Casa.
Não tem comparação com a vida real aquilo. Aquilo é um universo paralelo, entendeu?
Não, esse dia foi muito bacana que a gente viu aí, o ser humano no Capaldi,
ser
né, cara?
Então, porque foi assim, né? Tava aquela antecipação, jornalistas, né? Imagina, que loucura. Eu... tá no meio daquilo, sendo que eu tinha começado o site e ninguém nem conhecia a série.
Não, que
aí ali,
engraçado?
Tipo, tinha gente da Folha, do Estadão. Gente,
não,
como assim?
Que eu acho
como
que, assim,
como
você,
cresceu isso?
Você é jornalista. Você tava acostumado a estar em coletivas de imprensa, você tava acostumado a cobrir evento. Eu sou um mero publicitário formado em relações internacionais, cara. Bicho, eu tinha visto o lance do Gates, foi uma coisa que a gente fez assim... Tinha imprensa lá, mas a gente tava na frente.
Eu sou
acostumada.
Essa
foi a primeira vez que chegaram e falaram, você tem o poder de
acesso.
Estar numa coletiva de imprensa.
Exatamente.
E conhecer o cara de todo mundo. E cara, isso pra mim, pessoalmente, foi assim, foi um divisor de águas fudido da minha vida.
Eu já tava acostumado com coletivas.
Não de Doctor Who,
é
não.
É que assim, deixa eu explicar. Às vezes você é jornalista e você vai entrevistar gente que você nem liga.
É.
Tipo, sei lá. Simple Plan, não entrevistei Simple Plan.
Sério?
Legal, tipo, sim.
Não.
Legal, eles são legais, bacana. Tipo, eu entendo. Mas entrevistar quem você gosta é diferente, entendeu?
Porém, e aí foi uma prova de fogo, porque a gente não perdeu o profissionalismo na época. Porque
não,
assim,
imagina, nunca, jamais.
A primeira coisa que a BBC fez foi dar o tal do embargo. Vocês lembram quando a gente gravou?
O embargo!
Quando a gente gravou agora o último episódio do Capaldi, que eu soltei um que a gente
sempre
não ia falar.
Sempre os embargos.
Pois é, o primeiro embargo que eu assinei foi naquele dia. E ele falava justamente assim, enquanto estiver rolando essa coletiva, vocês não podem soltar nada. Tirei uma foto com o Capaldi. Não
solta,
pode soltar.
Depois.
Fiz um texto.
Depois.
Não pode. E aí, é aquilo, né? A parte de fã fala, tá querendo uma coisa, mas o profissional fala outra. Não pode. E a gente fez tudo na chincha.
Na surdina.
Ninguém sabia o que a gente tava fazendo.
Na surdiníssima.
Todo mundo sabia que a gente ia pro evento da World Tour, mas ninguém sabia que Fred
e
Thaís estavam na coletiva.
O evento da World Tour, que ia ter, inclusive, teve a exibição do primeiro episódio, foi à noite, isso foi de dia, né?
Sim.
E foi bem legal, a gente tirou várias fotos no Rio de Janeiro e tal.
Conversamos rapidinho com o Capaldi, entregamos um presente pra ele. Ele assinou um pôster pra gente.
Foi.
Foi um momento muito legal, porque a gente viu como o Capaldi, ele é cada um de nós.
Nossa.
Né? Porque assim, segurança dá com pau, chega dois... Porra.
Dois, um monte duas pessoas.
Um monte de jornalista que tá lá sendo jornalista que nem conhece a série direito. Chega dois negros que
mas
ninguém sabe onde é.
Mas a gente não tava de cosplay nem nada, não.
Tava.
A gente tava normal.
Não tava, tava normal, mas assim... Camisa dá certo, não sei o que, chega, entrega o negócio pro cara, os seguranças na hora afastando a gente.
É.
E o Capaldi chega
pro segurança.
O Capaldi
chegou pro segurança.
E fala: não, não.
Tá tudo bem.
Tá tudo bem.
It's okay, it's okay.
Pega o presente, agradece, autografa o negócio, tira foto com a gente, troca meia dúzia de palavra e segue pro dele. Cara.
Na hora que eu entreguei o negócio pra ele, a gente deu um presentinho, né? Tipo, coisinhas
do site.
Cartão, adesivinho do site. Coisa boba, coisa pequena, assim. E tinha alguma coisa do Brasil também, que eu não me lembro
era
agora.
Era um cartão postal do Brasil,
com
um negócio do
isso, exatamente. E aí, assim, tipo, ele me olhou. Ele me olhou nos olhos. O Capaldi me olhou nos olhos.
Sim.
E ele, tipo, ele... O que ele quis dizer naquele olhar foi...
Eu já tive aí.
Eu sei como é. Obrigado. Mano!
Foi tipo
nossa,
assim...
Nossa, mano!
Então, sabe o que vocês estão fazendo agora?
Eu já fiz.
Eu já fiz também. Então, tá suave.
Eu sou vocês ontem. Exatamente. Bom, a coletiva foi super legal. A Diana falou super pouquinho.
O Mofá é um amor de pessoa.
Eu entrevistei o Mofá, só eu e ele, né? Eu tive uma exclusiva com o Mofá.
Sim.
É uma pessoa muito educada
e
muito criativa. Assim, tipo,
é muito
eu,
legal,
tenho,
né?
Eu tenho várias ideias.
Eu quero escrever Super-Homem.
Essa entrevista tá no site na íntegra.
Sim.
Porque
inclusive...
saiu um pedacinho na revista Super Interessante, mas na íntegra tá lá no site. Ele falou várias coisas, tipo,
inclusive,
tem um projeto de fazer isso, projeto de fazer aquilo, não sei o quê.
Ele cantou a bola do The
do
Ghost.
Do Dr. Mistério.
Do Dr. Mistério, que ele falou, um dia eu quero escrever alguma coisa tipo Super-Homem.
Tipo,
e ele fez isso no Dr. Mistério.
Ele falou, eu gosto muito de quadrinhos. Tipo, ele se abriu. Ele falou, olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo, a minha influência é isso, papapá. Tipo, ele falou bastante coisa.
Foi
bem
legal
a entrevista na íntegra, tá lá no site, vou deixar linkado aqui.
Uhum.
E, meu, foi uma experiência única.
É.
Assim,
nossa,
inesquecível. Tem fotos lá no site, assim.
Muito bom, já fui
Foi muito legal. A Diana é super tímida. Tipo,
sim,
a Diana, ela mal falou na entrevista coletiva.
Uhum.
E mesmo quando a gente tira foto com ela, ela... Ai, eu não sei se eu posso.
É,
sabe?
Ela é
toda
muito...
menininha, assim, toda fofinha.
Ela é muito tímida, né?
Super fechadinha, assim,
super
sabe?
Super gente boa.
Aí, tipo, alguém liberou que ela podia tirar foto com ela. Ela, ok. Aí ela falou, tirou. Ai, obrigada. Tipo, toda
ela
fofinha,
é toda fofinha
assim, sabe?
É. E uma coisa... Aí depois, né, teve o evento em si, a World Tour.
Foi bem
teve
legal.
Teve a exibição do Deep Breath.
Sim.
Foi, cara, foi assim, era a premiere do Capaldi e
eu
tava indo à loucura.
Loucura.
Tem da BR que é só sobre
tem, sim.
A gente vai deixar linkado aqui. Inclusive, tem um pouco da nossa história... Nosso passeio pelo Rio também nesse podcast.
Acho que a gente foi entrevistado pela TV Cultura também.
Foi,
tem um link
foi.
Lá no site.
A gente chegou. Foi uma época que a gente era muito entrevistado.
Foi
assim.
Bem legal.
E foi muito bacana, porque esse foi um dia que a gente teve um contato muito próximo com quem lia o site também.
Foi,
né?
Lógico.
Porque, assim, na
abertura,
sempre. Assim, a gente ia andando, o pessoal, olha,
Thaís. Olha, Thaís e Fred.
Oh, escuta, cara, foi uma das primeiras
legal,
vezes que eu tive esse lance do cara que me escuta em casa, que nem vocês fazem, olha, pô, você construiu seu amigo pra mim, porque você me ajuda quando eu tô mal, você me ajuda no trabalho, né? Foi a primeira vez que pessoas que escutavam o meu trabalho chegavam pra mim e falavam, putz, posso tirar uma foto? Tipo, o cara que tava surtando pra tirar foto no Capaldi, tirou um tempo pra tirar foto comigo.
Exatamente.
Quis trocar uma ideia comigo,
muito
cara.
Muito doido.
Ali eu falei, cara, é isso que eu quero pra mim. É isso que eu quero que o podcast faça.
E a gente
que aproxime
sempre...
as pessoas, cara.
É, exato. E tipo, é muito louco, gente. É muito louco. É muito louco. Bom, isso foi em agosto de 2014.
Sim. Que, por coincidência, é o mesmo aniversário.
O mesmo
foi um
aniversário.
Presente pra mim que a
puta
gente deu.
Presente pro Óbvio. Fred, Pavão, é verdade. E aí, em novembro, a gente teve um outro evento.
Qual evento?
Chamado Brasil Comic Con.
Ah, Brasil Comic Con, um eventinho que... Ali da...
Infelizmente, meio mirradinho, não foi pra frente.
A Mato, né? Tinha ali tentando bater de frente com as Comic Con Experience, né?
Que também estreou aquele ano, foi a primeira edição da CCXP.
Em que eu trabalhei com
a
BBC.
Mas isso foi depois,
ano.
Isso
Calma.
Foi um mês antes. E teve ninguém menos que Sylvester McCoy, o sétimo doutor.
O pessoal da imprensa entrou, né, entrou em contato com a gente. Ah, vocês querem credencial? Ah, queremos. Ah, por que quem vem? Ah, vem o Sylvester McCoy por causa de Hobbit. E nesse dia eu falei assim,
por
olha,
causa
seguinte,
de o Hobbit.
Seguinte... eu preciso de uma entrevista com esse cara. Eu preciso de um exclusivo com esse cara. Ah, não, 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 não tem, não. Eu tenho que fazer. E aí, a gente fez. Nesse dia, a gente teve um exclusivo.
Não, eu fiz.
Não, época, mas eu estava lá. Tudo bem, nesse dia eu admito que...
Explica porque fui eu.
É porque o lance que é assim, o plano aqui em casa era, olha, a gente sai, né, a gente tá morando junto, nessa...
Já tava morando juntos.
Você grava, eu entrevisto.
Isso.
E é isso, cara.
Porque assim, eu tenho as skills de jornalista, só que o sétimo doutor é o favorito do Fred.
E eu falei, não.
Aí eu falei assim, então vai você.
Só eu posso entrevistar.
Vai você.
Só que eu, pô, era um menino, 23 anos. Porra,
sabia de nada.
Sabia de nada, garoto brejeiro lá de trás.
Brejeiro?
Quando eu vi o McCoy, eu falei, Thaís,
não vai
você
dar.
Vai entrevistar, não vai dar. Eu tô muito nervoso.
Vai lá, você consegue sim, eu te ajudo.
Sabe o que é engraçado? Pra entrevistar eu não consegui, mas na hora de conversar com ele, eu conversei de boa, né?
Mas o que é entrevistar se não conversar,
é, mas
verdade?
Eu não sei, cara, eu tive um leve bloqueio ali.
Mas enfim. Eu fiz perguntas mais específicas e focadas.
Sim. E depois a gente ficou conversando
E, meu... Ele é o vovozinho gente boa, um querido,
ele sou no futuro,
um
né, cara?
Amorzinho, quase roubou o guarda-chuva do Fred, tá aqui, olha, encostou nesse guarda-chuva que tá aqui em casa. Então, assim, foi uma delícia, porque, assim, foi um evento muito mais low profile. Tipo, a Doctor Who World Tour foi uma coisa monstruosa, gigantesca, bebecéptica. Ali, gente, era um eventinho menorzinho. Doutor da série clássica, low profile. A gente ficou conversando mais de 10 minutos com ele, sabe?
A entrevista durou 10 minutos.
Só eu, o Fred e ele. Tipo, foi tranquilíssimo, assim.
Sim, foi muito
legal. Gostoso quando é assim. Porque, tipo, a gente trocou uma ideia.
Ele elogiou os cosplays.
Sim.
A gente perguntou se ele sabia...
Ele ficou feliz que eu tava de Ace,
A gente perguntou se ele sabia...
Eu mandei um beijo pra Sofia Alder, ele falou que ia mandar... Foi muito conversa, sabe?
A gente perguntou se ele tinha gostado do lance de ser o Capaldi. Ele falou, é legal que é mais escocês, é isso aí,
ele falou.
Contou da Big Finish pra gente como é. Eu perguntei, ele falou, é legal, a gente vai lá grava, não sei o quê.
Ele foi
Depois teve o painel dele, em que ele respondeu muita coisa de Hobbit, né? Ele contou como foi Hobbit. Mas em dado momento ele pergunta, vocês querem que a gente... eu fale do Hobbit, continue, ou vocês querem...
Doctor Who.
E aí, cara, foi muito legal porque ele não podia ir pra galera, né? Porque o segurança não deixava. E ele, você tem que imaginar que o McCoy, ele não é mais o cara dos anos 80 que gravava a série. Ele já é um senhor.
É um senhorzinho.
E mesmo assim, desce do palco, pela frente do palco, e vai pro meio da galera.
Muito
com o microfone, zoar a galera, fazer piada com chapéu.
Conversar
com a galera. Cara, isso foi muito mágico. Assim,
muito
pra mim, ali eu zerei a vida em relação ao Dr. Who. Porque eu tinha conhecido o Capaldi antes. Tinha. Mas o Capaldi, vocês sabem, cara, você escuta o podcast há um tempão. O Capaldi, ele não é meu doutor favorito. Ele tá ali no
Até
segundo lugar.
Até porque ele
lugar.
Nem tinha começado
não,
ainda.
Então, mas hoje ele tá ali em segundo lugar. Mas, cara, o McCoy, ele é o meu doutor favorito desde sempre. O McCoy foi o primeiro doutor da série clássica que eu assisti. A minha vida hoje é série clássica.
Sim.
Mais do que a série moderna, até.
É uma significância
maior. E o primeiro episódio
maior.
Da série clássica que eu assisti foi o dele. Então, assim, cara, eu tava conhecendo
Maluquice.
O cara ali pra mim. E ele não tava sendo... Sabe aquele lance de nunca conhecer os heróis? Bullshit.
Não.
Conheça.
É o oposto.
Se ele for um babaca, é porque ele é um babaca. Você não tinha que conhecer ele mesmo. Agora, se ele for um cara tão legal quanto o Sylvester McCoy,
Nossa.
Você vai ser o cara mais feliz do mundo.
Com certeza. O McCoy é um amorzíssimo, amorzésimo.
Brasil Comic Con, que mês foi mesmo, me lembre?
Novembro.
Um mês depois, em
CCXP.
Dezembro, tivemos aí a gênese da Comic Con Experience, que hoje é um evento gigantesco, mas também começou grande... Modestinho. E BBC, que estava com tudo aqui por conta da TV Cultura e tudo mais. Já tinha o canal da BBC exibindo o Doctor Who
BBC
também.
BBC HD,
final da BBC HD.
Saudades.
Que Nossa Senhora Galifreio tenha. Antes de ser BBC
Triste.
Animal, né? Aí eles chegam aqui de novo pra gente. Olha, seguinte, vamos estar com um stand lá, cheio de produtos do Doctor Who. Não tem ninguém... lá, porque o lance é o seguinte, eles fizeram uma parceria junto com uma loja, a loja Mundo Geek, se eu não me engano. E o staff da Mundo Geek não conhece os produtos, eles não sabem lidar com os produtos. Tá afim de trabalhar com a gente? Foi assim, oi Fred, beleza? Então, você já trabalhou com vendas?
Não.
Sou marketing e tal. Então, tá afim de tomar conta de um stand inteiro de produtos do Doctor Who?
Inclusive vai ter uma tarde em tamanho real lá, tá?
Inclusive você vai estar sendo pago pra isso.
Exatamente.
E aí, opa! Olha, eu faria de graça, mas
sim
tudo
ou
bem?
Sim,
vamos
sim
aí.
Ou sim.
E eu fiquei, não dois, mas
quatro dias
tomando conta do stand da BBC para a BBC. Ou seja, gente, façam fila da tarde aqui. Era o Fredão.
Era você.
Gente, você quer o prêmio dessa
Quem
Sonic
foi aquele dia falou com o Fred, com certeza, e comigo em alguns momentos que eu não tava lá 24
horas. Porque como eu tava trabalhando, eu fiquei entre um milhão de astas preso no melhor lugar do mundo. E a Thaís tava curtindo a
feira. Eu fui circular um pouquinho, mas eu ficava lá também. Uma coisa legal de falar da CCXP 2014 é o seguinte. Tal qual o especial 50 anos do Cinemark, é assim, a BBC tem muita pouca fé na gente, sabe?
No brasileiro.
No Brasil, porque assim... Ah, vamos exibir o especial de 50 anos no cinema? Abre 3 salas que tá bom, explodiu. Ah, vamos colocar a Tardes lá, mas bota no stand pequenininho, não vai ninguém. O que que aconteceu?
Eu lembro que nesse dia...
Conta assim, pra eles o que que aconteceu.
A BBC chegou pra gente e falou, olha, é o seguinte, enquanto o Fred toma conta do stand em si, tá aí, vocês têm como organizar... Na época tava aquele lance de flash mob, tudo era flash mob, né?
Flash mob! Vocês
têm como organizar um flash mob, um negócio pra gente poder reportar pro pessoal da UK
e tal? Vamos fazer.
Ah, beleza, vamos fazer. O que que vocês querem? Ah, coisa simples, alguma coisa bem flash mob mesmo, tipo, cantar o tema da série.
Pronto, resolvido.
Ah, beleza. Ah, isso vocês querem? Tá bom, vamos fazer.
Vamos juntar o maior número de pessoas.
Guardem isso, guardem isso. Qual o grande lance? Eles pensaram que não ia vender tanta coisa assim. No primeiro dia, por exemplo, eu contei no relógio que eu estava. A Sonic Screwdriver, que elas estavam... Era um escaninho. Escaninho é tipo aquele negócio de arame que você bota os produtos, né? Tinha um escaninho inteiro de Sonic Screwdriver do 10. Era só aquilo. Durou 15 minutos.
Acabou.
Os bonecos... Aí tinha
no primeiro dia. Nas primeiras horas do primeiro dia.
Esses bonecos de 5 polegadas do décimo tinha uma porrada. Meia hora acabou.
É.
Tudo. Lancheira da Tardes acabou.
Tudo.
A única coisa que não acabou foram uns Daleks grandões, que era uma lixeira, que era muito caro. Era papo de R$400.
Tinha umas Tardes de lixeira enormes também.
Isso que era 300 por 400, encalhou ali.
Encalhou.
Mas de resto, assim... Pôster, caneta,
almofada, toalha,
sacola, eco bag,
lençol,
cara, tudo, relógio de bolso,
foi embora.
Tudo acabou.
Acabou.
Assim, no terceiro dia de feira, só tinha a sobra.
O quarto eles tiveram que desistir.
O quarto era assim, tinha o que sobrou.
Assim, eles têm muita pouca fé, gente. E se eles tivessem trazido 5 vezes mais produtos, eles teriam... Ainda teria faltado.
Pois é.
Tipo, eles trouxeram muito pouco. Sim. Muito, muito, muito pouco mesmo, assim. Tipo, foi nesse dia que eles viram a força e o poder de Dr. Who. Quer dizer, eles já estavam sendo mostrados isso paulatinamente, mas assim, Dr. Who é sucesso, gente. Você bota pra vender, vende que nem água. É ridículo.
Teve o lance lá, o tal do flash mob, que a gente marcou um horário. Gente,
legal.
Apareçam na tarde, vai ter um flash mob, então não sei o quê. Juntou tanta gente, tanta gente, que a segurança da CCXP teve que chegar e falar: dispersa essa galera, porque vocês estão tampando as passagens de fuga.
Eles falaram pro cara da BBC, não foi pra gente. Foi assim, quem é o responsável por esse estante? É o cara da BBC, sou eu. Então, vocês têm que liberar o corredor, não pode deixar o corredor preso.
Vocês estão travando passagem. De segurança, se tiver algum problema.
Exatamente, a gente teve que fazer rapidinho, porque não teve como.
E muita gente, e de novo também. Ah, conheço vocês, podcast, vou tirar foto, não sei o quê.
Muita gente.
Esse carinho, esse calor que eu gosto
pra caralho. Esse calor, maravilhoso. Porque ali a gente já tinha gravado o podcast da 8ª temporada.
Não, ali nessa época,
aí todo mundo já conhecia, já.
Já tava estouradão.
Já.
O site já caía quando saía a onde que era a temporada.
Ai, não me fala disso, que me dá tristeza de pensar que o site cai sempre que a gente solta o podcast.
Porém, se agora, já que você falou sobre isso, uma coisa legal de falar agora que estamos aqui mais ou menos na metade do nosso DDABRcast de hoje. Se você está aqui há muito tempo e você viu as temporadas sendo revisadas, você passou por momentos onde o site caía, porque tinha muitas pessoas.
O site caiu!
Isso pode acabar. Depende de vocês. Por quê?
Depende.
Exatamente. No dia 21, aí nosso aniversário, como estávamos falando, iniciamos aí a nossa campanha de financiamento coletivo do Apoia-se.
Apoia-se!
Se você, que é nosso companion, quer ajudar a gente a deixar o site cada vez melhor, com mais conteúdo.
Com desempenho!
Com dois podcasts. Vocês gostaram da semana passada que teve 3 podcasts? Já imaginou se isso é uma realidade? Vocês têm 2 podcasts toda semana?
Porra!
Pra isso a gente precisa de quê? De um servidor melhor. Você quer que o site não
banda,
caia?
Banda de servidor.
Pois é, vocês querem que o site não caia quando estiver assim? Você quer que o canal do YouTube volte? Você quer que tenha brin exclusivo? Vocês querem estar em grupo exclusivo do Telegram? Gente,
tá lá a nossa campanha.
Isso.
Tá lá.
Lembrando que todo o conteúdo do site continua gratuito. Mas se você, no fundo do seu coração, dos seus corações, tiver a fim de ajudar a gente de alguma forma, Com qualquer R$5 você já ajuda.
É, a partir de R$5 até R$100.
Sim.
Tem recompensas lá. Leiam tudo, tem bastante coisa escrita lá. A gente explica tudo muito bem detalhado.
Sim.
É, como a gente vai usar esse dinheiro. A princípio é sim para pagar um servidor melhor, porque o nosso servidor ele é muito pequenininho, é de banda compartilhada.
É.
Ele não segura... É, gente, vai entrar
de amor de vocês.
Vai entrar a temporada da Jory. Tipo, ele não vai segurar, entendeu?
É.
E assim, é, como eu disse, vão entrando fãs novos a cada ano que passa. A gente tá falando aqui da CCXP 2014, isso já faz 4 anos.
Sim.
Na época, acho que a gente tinha, sei lá, 50 mil likes ou menos.
Menos. Era,
tipo,
era
a cada 35, ano que passa, vai aumentando o número de fãs da série.
Eu não sei se era 35 ou 45,
tipo,
era
é
algo
só,
assim.
É só expansão, como a gente tá falando pra vocês, gente. A gente começou em 2011, tinha meia dúzia de gato pingado. Hoje, a página do Facebook tem 75 mil likes. E só continua aumentando, entendeu? Então, assim, não dá. É, a gente tem que conseguir acompanhar esse crescimento, porque ele está junto com o crescimento da série e com o crescimento da série aqui no Brasil, né?
Sim. E claro, né, nesse meio tempo a gente teve também livros sendo lançados pela Rocco, Suma de Letras. A gente teve a eventual inclusão dos arcos da série clássica sendo vendidos aqui, alguns, né, no Bloco dos Monstros.
É, a gente teve o lançamento aí da coleção Monstros, que vinha um da clássica e um da moderna.
Sim.
Então, foi uma forma de introduzir a série clássica no Brasil de forma oficial.
Teve a Eagle Moss trazendo bonequinho, que começou a ser vendido nessa Comic Con,
inclusive.
Muito
legal, foi muito legal.
É, teve a Paris adquirindo os direitos dos DVDs.
Que foi bem legal.
Que, mas infelizmente sumiu aí
por
um tempo.
Então, infelizmente. É, acho
depois,
que eles fizeram um lote e não fizeram mais, assim.
E depois a gente teve o fim da BBC HD, o desespero dos fãs.
Nossa.
E a compra do canal Sci-Fi, que foi uma ótima compra, né,
nossa,
cara?
Nossa, Sci-Fi Brasil, todo o nosso amor por eles, eles são incríveis.
Isso já era 2015.
2015,
já.
Até depois? Não lembro.
É.
Foi
o pessoal do Sci-Fi, é engraçado como a gente faz amizade com a galera que a gente trabalha por conta disso, porque a gente também tem amizade com o pessoal do Sci-Fi
são
até hoje,
queridos,
né, cara?
São queridos, são ótimos, assim.
É.
Uma coisa que eu achei muito interessante do canal Sci-Fi é que assim, eles compraram a série,
uhum,
e eles falaram assim: beleza, a gente precisa conversar com esse público. Como a gente aprende a falar com esse público? E eles chamaram a gente pra ensinar os funcionários deles
a como conversar com o
público, a como lidar com os Whovians. Tipo, isso foi tão foda.
É.
Um carinho tão grande
esse
pela marca. Eu nunca vi alguém ter tanto carinho pela marca.
Eles tinham muito
cara.
Cuidado com a marca, que sabia que era a galinha dos ovos de ouro dele, né?
Nossa,
eles
gente,
chamaram
foram
a gente
maravilhosos,
pra...
queridos.
É, a gente foi e a gente passou um dia, assim, uma tarde inteira, de 2 e pouco até 6 e cacetada, dando workshop pra eles da série.
Exatamente.
Quais os termos, o que falar, o que não falar.
Os personagens principais, tipo, eles não sabiam nada. Então a gente começou do zero. Ó, então, Viagem no Tempo, Caixa Azul, Regenera. Tipo, o básico, sabe?
Sim. Por que é a TARDIS, não o TARDIS? Por que é a Sonic Screwdriver, não o Sonic Screwdriver? Como
exatamente.
Alguns lugares estão falando aí.
Exatamente. Eles tiveram tudo esse cuidado.
Por que é doutor? Por que é... Por que tudo? Assim, do zero.
Tem que usar doctor ou doutor.
Qual
é o lance da numeração? Tudo. A gente explicou tudinho. O que é os Daleks? Como é que funciona?
O que eles gostam, como falar nas redes sociais. Foi muito bacana.
Foi
muito bacana.
Muito bacana.
Outra grande conquista
aí
do
site. Uma grandíssima conquista. E foi triste eles terem perdido a licença.
Sim.
Pelo que a gente ficou sabendo, na verdade, o Brasil é sim o mercado consumidor massivo de Dr. Who.
Da América Latina é o maior de todos.
É o maior.
Mas, infelizmente, como a gente está preso ao bloco Latino-América, que não responde tão bem a marca assim, a gente acaba sofrendo por eles. Porque pelo que o Sci-Fi falou pra gente, foi assim... a BBC falou pra gente, foi assim... O Brasil responde muito bem.
Isso.
Mas os outros não respondem tão
exato.
Bem. E aí a média vai lá pra baixo e o Brasil dança nessa.
E é complicado, na verdade, porque, por exemplo, a gente conhece, tem fãs na Argentina. Mas é que o fã brasileiro, ele é muito
mais... É que o brasileiro é um animal,
mais,
né, cara?
Muito mais barulhento, né?
Sim.
A gente faz mais barulho. Então não adianta, né? A gente acaba puxando pra cima.
Sim, sim. E claro, a gente também teve aí, depois disso, a gente ficou no medo. Meu Deus, perdemos a série de novo, porque o Sci-Fi não é mais dono, né?
Triste.
Agora temos o Crackle aí.
Graças a Deus.
Vou na nossa pele, Crackle, um abraço. Dr. Who no Crackle.
E assim,
dessa primeira temporada tá garantido lá. Você já sabe, falamos disso várias vezes já.
A gente teve aí a exibição de Twice Upon a Time nos cinemas.
Sim, isso
e nessa importante. Ocasião, né, a BBC lidando de novo, diretamente com a gente. Eles falaram, fiquem ligados. Quem tava lá no cinema com a gente, lá no Shopping Pátio Paulista,
sim,
teve a presença do cara da BBC lá. Eles falaram,
sim,
ele falou com o pessoal e eles falaram assim, ó.
Ele que introduziu a gente na aula, naquele dia do evento.
E ele falou assim... Fiquem tranquilos, em breve teremos novidades. Vai ter exibição da 11ª temporada aqui. Eles estão de olho na gente.
Sim.
Eles sabem que o Brasil gosta de Doctor Who. Então, assim, eles não tiraram os olhos deles da gente. A BBC ainda está de olho no Brasil.
Inclusive, nesse dia também, quase não teve a Tardes lá. Foi uma ideia nossa também. Que eles falaram, o que eu posso levar? Eu falei, cara,
a Tardes
está desmontada sempre com Sci-Fi ainda? Ele falou, tá.
Leva.
Dá um jeito de montar.
Exatamente.
E foi muito legal, porque deu pra tirar foto lá.
Sim.
Uma coisa que a gente não falou que teve também nesses 7 anos de Doctor Brasil foi o Tour da Tardes, lembra?
É verdade, foi muito legal.
O Tour da Tardes, que foi parceria que a gente teve com a
Livraria Cultura. Cultura,
cara.
Foi bem
muito
legal. Ficou lá no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista.
Sim, sim, sim.
Depois foi pro Vila Lobos. Também a gente fez um eventinho lá no Vila Lobos. Teve bastante gente.
Inclusive, abraço Bruna, que era
beijo,
amiga
Bruna.
Nossa que trabalha lá, que era quem
maravilhosa.
Fazia essa ponte entre a gente, a Livraria Cultura,
gente,
com a BBC,
são
com
pessoas
tudo
muito legais, né?
É.
Cara, assim...
Olha como o Dr. Who, e o Dr. Brasil, por obviedade, trouxe muitos amigos pra gente,
pra
cá, né, cara?
Eu digo, praticamente
todos. Eu digo
todos
facilmente, cara. Os nossos grandes amigos hoje, a gente tem por conta do Dr. Brasil.
Sim.
Assim,
sem
tirando
dúvida
nós próprios, né? Eu e você, você e
pra
eu.
Pra começar, eu casei com o cara que eu conheci por causa do Dr. Who.
E, cara, os nossos melhores amigos hoje,
sim,
a gente tem, de novo,
nossos padrinhos de casamento, a maioria por causa do Dr. Who.
Tem gente de fora da infância
e
tal, mas...
teve outras pessoas, claro.
Madrinhas e padrinhos por conta de Dr. Who.
Dr. Who, uma série.
Amigos nossos, meninos do Libraries Open, que a gente sempre gosta de falar.
Beijo,
por causa
meninos!
De Dr. Who.
Queridos!
Tipo, cara... não consigo... É foda, bicho. Eu não consigo explicar.
O pessoal... teve mais gente que a gente conheceu por causa do Dr. Who. O pessoal do Mega Power.
Sim, cara. Rafa e Ana.
Rafa e Ana. Queridos, lindos.
Que convidei pra ir num casamento de tão amigo que ficou meu, cara.
Não, próximos. A Lulu e a Cam, que a gente já falou.
O Bárbaro, que vocês vêm gravando
Bárbaro,
aqui.
Bárbaro, queridíssimo.
Hoje é... o meu melhor amigo, cara.
Com certeza.
Ele foi meu padrinho. Foi
com
o primeiro
certeza
cara que eu tinha pensado ser meu padrinho. Eu conheci ele por causa de Doctor Who.
Inclusive, Germana e Saladino.
Que também foram meus padrinhos.
Germana, que é quadrinista, Saladino e da Jambô. Queridíssimos, assim.
Tudo por causa
Ana
do Doctor
Ana e Luiz Mauro.
Sim.
Júlio.
Germana e Saladino, que inclusive a gente conheceu, porque a gente foi fazer um evento.
Foi.
Em qual...
Festival dos Quadrinhos.
Festival dos Quadrinhos.
84 anos
a gente
evento
foi fazer um evento falando sobre Doctor Who. E a gente tava... O palquinho que a gente tava era do lado da mesa de Germano Saladino. Eles foram conversar com a gente porque eles escutavam o podcast e nunca tinham visto a gente ao vivo.
Exatamente.
E nasceu uma amizade.
Nasceu uma
Sem contar pessoas que hoje, que não estão tão próximas porque geograficamente não pode, que a gente conhece aí por conta do podcast, que são super legais, que sempre que vem a gente tem carinho pra dar. Aí, por exemplo, sabe uma pessoa que eu lembro muito? O Will Sartori.
Will Sartori!
Que foi um cara que não cansou enquanto não achou a gente na última
Conhecemos ele na CCXP, é verdade.
Quem mais que teve de galera assim que a gente conheceu de querer parar e ver a gente? Tem um monte, né, cara?
Na verdade, assim, é engraçado, porque como a gente vive muito na internet, a gente vive em rede social, mídia social, tem nomes que a gente não conhece ao vivo.
É.
Tipo, e gente que a gente parece que é amigo, tipo, a Marina.
A Marina!
Mano, eu não conheço
a Marina! A Marina é um personagem do podcast, pra quem escuta o podcast,
mas é assim,
né?
Quando a Marina não manda e-mail pro podcast, eu fico assim, gente, aconteceu alguma coisa? Cara? O que aconteceu com a
Sempre
Marina?
Tem as figurinhas marcadas, né, cara?
E que... é muito legal esse carinho, sabe? Das... Ah, esse cara mandou e-mail de novo. Tipo, existe uma comunidade.
Sim.
Que, assim, eu não consigo imaginar como
cara,
seria
sabe um
sem,
cara também
assim.
Tá sempre que aparece, assim, que sempre comenta e tal. O Léo Mato lá, que ganhou,
é verdade.
Que ganhou a nossa
ele
camiseta.
Ele ganhou o concurso.
Que fez questão de entrar, tá no grupo do Telegram também.
É verdade!
Tipo, sabe o que eu gosto de falar? De,
cara,
tipo,
é muito legal
nominar pessoas que eu lembro, assim, muito, porque... De novo, eu não gosto dessa ideia que tem que... Ah, o podcaster, ele tá longe,
não,
ele é uma estrela. Cara,
não, é o oposto.
A gente produz, mas a gente tá próximo. A gente, cada um de vocês,
cara.
Não,
eu quero conversar com as pessoas, eu quero ter contato.
Por exemplo, a Mai, do Obrigado Pelos Peixes, conhecendo...
Oh,
também sempre...
a Mai! O pessoal do Terapeuta.
O pessoal do Terapeuta, o Lucas Poeta.
A Júlia e o Lucas, sim.
Que a gente conheceu... De novo, pessoas da...
Gravei um podcast com a Júlia.
Gilzão, do Bondcast.
Pô,
a gente conheceu
Gilzão
por conta...
Gente,
Sandro Rojo, que hoje faz as artes.
Pô.
Então, assim, Doctor Who é uma grande... Óbvio, né? Um bilhão de pessoas a mais.
Bilhão
não só,
de pessoas a mais.
Mas, cara, Doctor Who
sabe
é uma grande cola, cara.
Quando a pessoa fala assim, ah, eu ouço podcast faz tempo, mas é a primeira vez que eu tô mandando e-mail. Tem um monte de gente que ainda não mandou, mas
sim,
tá ouvindo, sabe?
Sim,
então é muito legal isso.
Eu escuto há não sei quantos anos, mas eu tô vendo vocês só agora.
É, muito legal isso, ah, gente.
A Débora também. Débora que tá sempre aqui com a gente.
Gente, Debs Ruiz. Cara, é tanta gente.
E nesse clima aí nostálgico e cheio de amor, de verdade, cara. Quando começa a falar esses os nomes...
Dá até uma coisa.
Eu fico aí, ai meu Deus, eu posso esquecer alguém e é muita gente.
Mas a gente
e
fica emocionado, eu fico emocionado.
Pra isso, pra salvar a gente de ter que ficar lembrando um milhão de nomes, a gente pediu... Pra vocês, os nossos ouvintes,
sim,
que tem aí histórias legais, que tem boas lembranças, que tem... Ou que eu sempre falo, né, que a gente ajudou de alguma forma a passar um momento difícil ou a se divertir quando você tava precisando e tal.
Sim.
A gente pediu pra cada um de vocês que queriam mandar uma mensagem de áudio, não escrito. Não escrito, tudo bem. O que tiver escrito, a gente pode dar uma
olhada. Quem mandou escrito, a gente leu, a gente amou, a gente achou super fofo.
Sim.
Mas a ideia aqui era áudios.
É. A gente queria justamente... Porque a gente sempre lê o que vocês escrevem. Mas a gente queria ouvir...
Eu leio.
Da boca, eu não leio porque...
Com a minha voz.
Quando eu falo pra ler, eu tropego um pouco.
Tropego.
Mas a gente queria ouvir da boca de vocês, com as palavras de vocês. Não a gente adaptando só
a gente
falando.
Queria deixar o espaço pra vocês falarem aqui dentro do podcast
pois
também,
é,
sabe?
Que é uma coisa que a gente
que a gente só fala, nós dois aqui nesse
pois
negócio.
Pois é, e eventuais convidados, né, cara?
É.
Então, assim, a gente abriu esse espaço pra vocês poderem mandar as mensagens. Chegaram muitas mensagens, eu fiquei muito feliz, vocês não têm
noção.
Nossa,
foi incrível.
Que é justamente o que a gente vai fazer agora. A gente vai dar uma pausinha, descansar nossas gargantas e deixar um pouco a bola aí com vocês. Então, segue daí com a nossa primeira mensagem de áudio do nosso aniversário.
Falando aqui de Viçosa, Minas Gerais, para desejar um feliz aniversário para vocês e agradecer por tudo que vocês têm feito pela gente aqui no Brasil nesses últimos 7 anos. Eu acompanho vocês tem mais ou menos uns 4 anos, eu acho. Não sou boa de matemática, eu acho que tem 3, 4 anos, né? Que foi quando começou a temporada do Capaldi, os podcasts. Então a minha experiência foi lançar episódio, ouvir podcast. Então eu tenho a impressão de que, pra mim, sem o trabalho de vocês, Doctor Who não seria a mesma coisa. Ficaria faltando um pedacinho aí pra gente. Eu consigo pensar em vários momentos em que vocês foram a companhia mais agradável que eu podia ter no momento. Quando eu não queria estar perto de mais ninguém, eu apreciava a companhia de vocês. Mas eu não preciso ir muito longe porque, por exemplo, a noite passada foi assim. Tava tendo um dia bosta pra caramba, difícil no trabalho, difícil na faculdade. E aí eu chego em casa e vejo que vai ter live. E na live vocês falam do grupo do Telegram. E isso alegrou a minha noite, melhorou o meu dia, tem me deixado muito feliz. Mesmo que eu não fique respondendo o tempo inteiro, porque eu sou um pouco introvertida. Mas eu tô sempre lendo tudo. E esse tipo de coisa é muito importante pra todo e cada um de nós que acompanha vocês. E o mais legal é que às vezes vocês nem percebem que estão fazendo isso. Então é muito obrigada e feliz aniversário pra vocês.
Olá, galera. Meu nome é Débora, mais conhecida como Debs. Eu conheci o site do Doctor Who por meio de um amigo meu, que vocês provavelmente conhecem. O Bárbaro, que gravou diversos podcasts com a Thaís e o Fred. Um belo dia, acho que foi no aniversário dele, a gente se conheceu e assim, foi o dia que nasceu uma amizade maravilhosa, porque até hoje Thaís e Fred são considerados meus melhores uns dos, né? Porque eu tenho vários por causa do fandom de Doctor Who, mas Thaís e Fred são considerados meus melhores amigos. Acho que uma das lembranças mais legais que eu tive por causa do site foi justamente a gravação do especial do último especial de Natal. Que foi maravilhoso, cheio de emoções, só choro. O que eu gosto mais, assim, sobre o Doctor Who Brasil é a comunidade, as pessoas maravilhosas. E hoje em dia, acho que metade das pessoas que são mais próximas de mim são tudo derivados do fandom. Então, é isso, cara. Doctor Who é muito amor. Infelizmente, haters gonna hate. Mas a maior parte da galera é muito unida, muito amável, muito compreensiva. E Fred e Thaís estão sempre aí reforçando as lições da série, as lições que a série passa. É isso aí, galera. Amo muito vocês, Fred e Thaís. Muito sucesso, mais 10 mil anos de site quando vocês virarem peles depois de tantas plásticas. Eu espero que vocês ainda tenham mãos robóticas pra cuidar do site daqui a 1000 anos. E é isso, galera. Então, um beijo pra todo mundo. Tchau.
Oi, Fred. Oi, Thaís. Aqui é Henrique de Mogi. Parabéns pelo site, pelo tempo de vocês, por toda a dedicação ao Dr. Who, aos fãs. A gente agradece e curte a dedicação de vocês por mais 7 anos. Vamos lá.
Cara, eu acompanho vocês há 4 anos, desde 2014, era do Capa Audio inteira, eu adoro vocês. Antes da 8ª temporada começar, tudo começou quando uma ex-amiga minha ficou me zoando porque eu não sabia o que era Tardes, eu só achava que era uma cabine telefônica azul e só. Aí ela me pediu pra ver os 5 primeiros episódios, tentar fazer um resumo de cada pra ela. Eu gostei tanto que eu acabei continuando, eu acabei amando a série. É, com vocês, eu descobri que tem um casal de 2 adultos que adoram essa série e uma porrada de gente com o grupo do Facebook de vocês também. Porque aqui onde eu moro é difícil encontrar fã de série. O que eu amei mesmo foi quando vocês deram notícias do Once Upon a Time pros cinemas. Não é nem um pouco perto daqui. Eu tive que pegar um busão, depois um metrô. Quando eu vi uma porrada de gente fazendo com as pobres de personagem, eu também fui um deles. Eu fui de 9º. Muita gente fã de Doctor Who em um lugar só. Eu fiquei, meu Deus, eu tô no paraíso. E foi tudo graças a vocês. Vocês são 2 lindos, são pessoas ótimas. Admiro vocês. Tenho um carinho enorme por vocês. Eu amo vocês. Continuem fazendo o DWRcast. Vocês fazem isso tão bem. Eu adoro passar 1h30, 2 ouvindo as vozes de vocês. Ai, ai.
Oiê, parabéns por esses 7 anos. O meu momento favorito foi em 2015, quando teve todos aqueles eventos que a gente se reunia na Livraria Cultura, porque foi quando eu comecei a frequentar, conheci vocês pessoalmente e conheci as pessoas que hoje são os meus melhores amigos, que é a Beatriz, a Letícia, a Débora, o Rubens. Então tenho muito que agradecer, porque foi graças a vocês que eu encontrei os meus melhores amigos aqui. E é claro, o site de vocês é maravilhoso, vocês são 2 pessoas maravilhosas que eu adoro, e eu espero que venha muito mais do que 7 anos pela frente, tá, gente? Parabéns!
Parabéns, Dr. Who Brasil! Quem fala aqui é o Júlio. Eu participei de alguns podcasts do começo da temporada passada e eu queria desejar muitas felicidades, muitos anos, muitas regenerações para esse site muito bacana que já está há 7 anos servindo a comunidade fã de Dr. Who. O momento que eu mais gostei foi um evento que a gente teve, que eu fui fantasiado de 11º doutor. Na verdade, eu tava fazendo um cos pobre, que era tão pobre que era quase um cos podre, né? Eu só tava com uma gravata borboleta e um suspensório. Mas foi muito divertido, eu participei com vocês no palco de alguns quizzes, a gente assistiu alguns episódios, acho que foi um episódio de lançamento juntos. Então é muito legal ver esse senso de comunidade, ver como pessoas tão diferentes, de origens tão diferentes, encontram algo para ressoar, para se identificar dentro desse seriado. Então é isso, deixo os meus parabéns para Thaís, para o Fred, para toda a equipe do site, e que venham muitos mais anos de sucesso.
E aí, pavões, aqui é o Kel, e 7 anos, cara, 7 anos desse site maravilhoso. Eu conheci vocês lá no meio de 2015, acho, julho de 2015, que foi as férias de verão, assim, que eu achei Doctor Who, eu maratonei tudo, acho. E aí eu cheguei na temporada 8 e falei, ok, what's next now? E aí, por sorte, a temporada nova já tava quase chegando, e aí eu fui pesquisar, na verdade, né, quando que a próxima temporada chegava. E aí eu achei o site de vocês, obviamente. Aí eu acho que eu, não sei, esqueci, deixei passar. E aí quando eu fui ver de novo, já tinha começado a 9ª temporada, já tava no 2º episódio, eu acho. Aí eu recuperei o episódio que eu não tinha assistido. E aí eu fui ver o site de vocês e eu acabei achando o DWBRcast, olha só que maravilha. E aí o primeiro cast que eu vi foi o do It's Familiar, cara, que era o DWBRcast 31, se eu não me engano. E aí eu voltei a ouvir o do primeiro episódio da temporada e não parei de ouvir desde então. Na rede, voltando no ônibus da escola, olhando pra janela, deitado na cama, qualquer lugar, cara. Qualquer lugar é bom pra ouvir o DWBRcast, principalmente na companhia de vocês. Valeu aí pelo apoio de sempre que vocês dão, o que vocês precisarem, a gente tá aí. E que vem o ano Megan, cara, e até o curador. Falou!
Oi Fred, oi Thaís, meu nome é Lara, eu sou de Maceió, Alagoas, e primeiramente eu queria parabenizar vocês pelo site, pelos 7 anos fazendo esse trabalho incrível que vocês fazem. Bom, eu conheci o site pouco tempo depois que eu comecei a assistir a série, ou seja, mais ou menos entre o começo e o meio do ano passado, Eu já queria assistir Doctor Who há muito tempo, eu já tinha uma ideia básica da série, assim, já acompanhava um pouco de longe. Só que eu ia adiando, até que saiu um vídeo de revelação da Jodie como 13ª doutora. E aquilo foi tipo, agora é a hora, preciso assistir porque eu vou querer acompanhar isso em tempo real. E foi quando eu comecei a assistir, pouco tempo depois eu comecei a acompanhar o site também. Porém, a minha experiência com o site mudou no final do ano passado, quando saiu o podcast de Twice Upon a Time, antes do episódio, aquele podcast sem spoilers. E foi a primeira vez que eu ouvi um podcast na minha vida. E assim que acabou, eu ouvi ele assim todinho e eu nem senti o tempo passar. E assim que acabou, foi aquela coisa tipo, por que eu nunca ouvi isso antes? Por que eu nunca me interessei em ouvir podcasts antes? Porque eu amei, eu simplesmente amei. Foi uma experiência que eu nunca tinha tido antes. E eu comecei a ouvir vários podcasts, reviews de episódios. Hoje em dia eu estou ouvindo reviews dos episódios da série clássica, porque eu comecei a assistir em ordem cronológica. E eu adoro, porque como aqui onde eu moro eu não consigo encontrar Whovians, a maior interação que eu tenho com outras pessoas é através de Twitter, mas assim é bem pouca. Ouvir podcast, ouvir as opiniões, teorias de vocês, dos convidados, do pessoal que manda e-mail, só acrescenta e me deixa muito animada. Tipo assim, minha animação com a série aumenta 200% ouvindo o podcast, porque é como se tivesse outra pessoa compartilhando opiniões de Doctor Who comigo. E eu adoro isso, eu adoro outras visões das coisas que eu assisto, outras visões das séries que eu assisto. E como Doctor Who é uma série que mudou minha vida, então é bem mais animador ouvir outras opiniões sobre isso. E de qualquer forma, eu só queria agradecer mesmo pelo trabalho que vocês fazem e por ter me inserido nesse mundo de podcasts, porque é uma forma ótima de passar o tempo. Às vezes eu tô fazendo alguma coisa chata e eu coloco um podcast pra ouvir e fica mais fácil de lidar. Então, é isso. Eu queria realmente agradecer e parabenizar vocês, porque eu sei que não é fácil cuidar de um site assim, fazer posts e tudo mais, e 7 anos não é pra qualquer um. Por isso, meus parabéns. E mais uma vez, muito obrigada. Beijos.
Olá, meu nome é Lucas Fouillet, eu conheci o Doctor Who Brasil, o podcast, mais ou menos em 2014, e foi um dos primeiros podcasts que eu ouvi. Na época eu conheci por causa do agregador, do iTunes, que tava, né, eu acho que eu pesquisei Doctor Who, eu não sei como, mas eu encontrei o podcast, e além de ter sido muito bom, porque na época, né, eu tava assim do Doctor Who, e precisava comentar com alguém, ouvir alguém falando sobre a série, né, e eu não tinha muito com quem conversar, e aí eu, né, virava pro podcast, ouvia o Doctor Who Brasil, e era muito bom. E além disso, foi com o Doctor Who Brasil, acho que eu comecei a me apaixonar por essa mídia, que é o podcast. Foi com o Doctor Who Brasil que eu comecei a ouvir mais podcasts, e que, né, minha paixão por podcasts começou. E eu lembro minha alegria quando leram meu e-mail do especial de Natal da Shona, ou quando eu consegui conhecer eles na Comic Con, ou no evento da Livraria Cultura. Todas essas coisas, porque Fred e Thaís realmente são pessoas incríveis, e Doctor Who Brasil é um site incrível. E se não fosse pelo podcast do Doctor Who Brasil, eu acho que provavelmente eu nem teria começado o meu podcast, que eu comecei anos depois. Comecei ano passado, 2017, que é o Terapeuta, que é um podcast de audiodrama que eu faço com a minha prima, que também é fã de Doctor Who e Doctor Who Brasil. E se não fosse pelo Doctor Who Brasil, acho que eu não teria me apaixonado tanto por essa mídia e não teria começado o meu próprio podcast. Então, eles realmente foram muito importantes para mim e com certeza inspiram várias pessoas e vários grupos. E Doctor Who Brasil é um site e um podcast único e muito especial, e que ainda vai ter vários anos de Doctor Who Brasil por aí na frente. Então, um beijo para todos vocês e Alan Z.
Oi, Thaís, Fred. Em primeiro lugar, parabéns pelos 7 anos de Doctor Who Brasil. E cadê o bolo? Eu quero. É engraçado. Tipo, eu conheci o site junto com a época que eu comecei a ver Doctor Who na TV Cultura, lá em 6 de abril de 2015. Mas eu não acessava muito porque eu não queria tomar spoilers da série enquanto eu estivesse vendo. Então, eu só fui realmente começar a pesquisar no site depois que acabou a Series 8 com o Capaldi. Isso foi lá em agosto, eu acho, de 2015. Que a gente teve. Foi muito engraçado, porque teve uma semana. Acabou numa semana e acho que uma ou duas semanas depois já começou a Series 9. E aí eu comecei a acompanhar o site porque vocês colocavam os podcasts e as notícias do que estava saindo e etc. E eu queria me informar do que estava acontecendo. Mas a experiência que eu sempre vou lembrar com vocês é aquele e-mail gigantesco que eu mandei sobre Sleep No More, que eu lembro que eu assisti o episódio e eu fiquei inconformada com o que eu tinha visto e eu queria saber se alguém tinha pensado a mesma coisa do que eu, porque eu sempre assisto Doctor Who sozinha em casa. E aí eu abri o podcast e comecei a escutar e eu falei, cara, eles pensaram a mesma coisa que eu preciso responder esse e-mail. E aí vocês receberam aquele e-mail gigantesco que no podcast seguinte, pra mim, a total e absoluta surpresa, a Thaís leu partes. E aí eu fiquei, what? Como assim? Foi muito estranho, foi uma situação muito estranha. Mas foi muito divertido, porque a gente às vezes manda e-mails pra sites e, enfim, pra vários lugares, coisas que a gente gosta e gosta de tentar comentar, e a gente sempre fica pensando, será que a gente vai ter uma resposta disso? E de repente você tem uma semana depois, sabe? É muito bacana, porque a gente meio que, por conta do site e todo mundo que interage lá no Facebook, Twitter, Instagram e etc. É como se tivesse uma grande família espalhada pelo país inteiro, de pessoas que nunca se viram, mas que tem um gosto em comum. É engraçado isso. Então, parabéns. 7 anos. Curiosamente, hoje começa Sylvester McCoy no Twitch. E eu tô curiosíssima pra vê-lo. E vamos ver o que o futuro nos aguarda. Feliz 7º aniversário, Doctor Who Brasil. Beijão e quem sabe esse ano a gente se encontra pessoalmente pra eu poder dar aquele abraço que eu sempre tô devendo pra vocês.
Que maravilha! A minha experiência mais legal com o site, né, com vocês, é sem dúvida alguma o dia que a gente conheceu o Mark Gates juntinhos, sabe? Aquilo foi realmente incrível. E também toda a organização pro evento dos 50 anos, eu acho que foram semanas que a gente passou enlouquecidamente tentando fazer com que todos os lugares do Brasil tivessem a sua sessão e tal, e aqueles telefonemas em grupo enormes com um monte de gente. Nossa, foram dias incríveis e eu sinto saudade de vocês e dessa correria de nerdice e tal. Nossa, foi muito gostoso. Foi muito gostoso mesmo. Assistir o especial de 50 anos com vocês. Tudo isso foi delicioso. Foi delicioso. Eu saí de São Paulo, mas não queria ter me afastado de vocês. Saudades. E, mais uma vez, parabéns, porque esse site é o maior que tem no Brasil e é um reflexo do trabalho imenso e super bem feito e dedicado de vocês. Vocês merecem todo o sucesso do mundo. De todas as timelines possíveis, assim, vocês sempre têm essa dedicação, então não tem como vocês não terem esse sucesso. Parabéns, viu, meus amores? Muan!
Olá, Ruvians do meu coração. Aqui é a Maida, obrigado pelos peixes. E vim aqui dar os parabéns para o Fred e para a Thaís. Primeiramente para o casamento, não é verdade? Foi lindo, vi as fotos, foi muito legal. Deu uma pausa no site por uma boa causa, uma pausa no podcast. Foi uma ótima causa, por sinal. Então, os parabéns para o casal. Mas agora os parabéns para o site, o trabalho de vocês, o filho de vocês, que é o Doctor Who Brasil. É um site que eu já até falei, confessei para a Thaís que eu sou muito fã, desde sempre acompanho todas as postagens de vocês, todas as novidades. Agradeço muito por vocês disponibilizarem tudo que sai de novo para a gente acompanhar, que às vezes não chega aqui no Brasil, então tem que ter sites que possam dar essas informações para a gente. Então sempre estou acompanhando o conteúdo de vocês, seja no Twitter, Instagram, Facebook, até no grupo do Facebook eu também participo e adoro. Então, que continue muitos e muitos e muitos anos, a cada 42 anos, mais e mais crescendo. E espero que essa amizade entre os sites aumente bastante, até porque está tudo conectado, cara. Vocês têm que simplesmente entender que Dr. Who e Douglas Adams é um casamento perfeito. E isso me deixa muito feliz, porque eu sou fanzaça das duas obras e isso não é segredo para ninguém. E principalmente... O Dr. Who Brasil faz aniversário junto comigo. Eu acho que não é uma simples coincidência, não é verdade? Então, muito, muito, muito obrigada por todo o conteúdo que vocês dão pra gente, que é perfeito, é maravilhoso. E até mais. E obrigado pelos peixes.
Olá, meu nome é Natália, sou de Recife, tenho 17 anos. E eu acompanho o podcast já tem 4 anos, quando eu comecei a ouvir. Foi em 2014, quando ainda estava no comecinho mesmo. E é muito legal ver que o podcast tá completando 7 anos, assim. É, foi feito ver amigos meus crescendo. Era o que eu ouvia enquanto eu lavava prato e agora é o que eu escuto quando eu volto da faculdade. Enfim, é isto. Eu tô mandando um áudio bem curtinho, porque nos 45 do segundo tempo foi um ótimo trabalho.
Oi, Thaís e Fred. Meu nome é Ruth Aparecida e moro em Taubaté, São Paulo. Gostaria de dar parabéns ao blog pelos 7 anos de vida. Sou ouvinte assíduo do podcast e obrigada por trazer o melhor conteúdo de Dr. Who no Brasil. Um abraço.
Olá, Thaís. Olá, Fred. Aqui é o Sandro Rojo e eu vim parabenizá-los pelos 7 anos de Dr. Who Brasil. E obrigado sempre pela companhia em dias de trabalho com o DWBRcast, sempre muito bom. E aproveitando, vim contar como cheguei em Doctor Who e como cheguei em vocês. É, nas redes sociais eu sempre via duas amigas minhas comentando loucamente sobre a série, né? Será que não passa batido? Você olha assim, ok. Até que um dia, pesquisando quais as séries que haviam no meu pacote de TV a cabo, eu vi ali a tão famosa e comentada Doctor Who. Tinha da primeira temporada com o Eccleston até a 8ª com o Capaldi. Tinha uns especiais de Natal ali perdido no meio. Dei uma chance à série e comecei com Rose. Confesso que achei aquilo bem esquisito. Mas, como vem de uma cultura de seriados japoneses, quem sou eu pra julgar, não é mesmo? Mas, assim, o que me incomodou mesmo foram os manequins, porque minha pessoa tem uma certa aversão a esse tipo de boneco com alma de humano dentro, assim. Eu não gosto disso, sabe? Bom, enfim, eu assisti, mas não me pegou, não. Achei bem chatinho, pra falar a verdade. Aí fiquei mais um tempo sem ver, e aí eu descobri um especial de Natal em que o Doutor era interpretado pelo Tennant, que eu já conhecia o ator, e tinha um ator também que fazia o governador em The Walking Dead. Aí dei uma segunda chance e gostei muito, viu? E assim, antes de voltar à série, eu pesquisei sobre o seriado e vi que a coisa era gigante. E lá fui eu dar uma nova chance ao Eccleston, assim... De longe, ele não é o meu doutor preferido, mas é o doutor necessário para tudo que veio depois. Deixar bem claro isso. É, e foi nessa época de pesquisas que cheguei em vocês com muita informação que eu precisava saber e com os podcasts que eu queria ouvir. Sabe? E foi muito legal. Vocês foram fundamentais para que eu voltasse a dar uma chance à série. Em poucas semanas já havia chegado a primeira temporada do Capaldi e depois assinei um pacote maior só pra poder ver a 9ª e a 10ª temporada. Quando dei conta de mim, eu tava dentro de uma sala de cinema em pleno dia de Natal vendo a chegada da Jodie Whittaker. Pode-se dizer que sim, eu virei um Whovian. Né? Tenho o Tennant empatado com o Capaldi como os meus doutores preferidos, e olhando ali da janelinha da tarde tem o Tom Baker sorrindo do lado da Jodie, que nem vi e já amo muito essa mulher. E é isso, agradeço muito as amigas Adriana Mello, Bárbara Távora, por mostrarem pra mim que essa série existe. Olha onde eu vim parar. E agradeço a vocês, Fred e Thaís, por toda a pesquisa e informação que vocês repassam aqui pra gente. Vocês são incríveis, o coração de vocês é uma verdadeira tarde. Parabéns pelos 7 anos, beijão gigante, meu casal. Amo vocês, beijão.
Fala, Thaís e Fred, aqui é o Wilson Sartori de Vila Velha, Espírito Santo. Eu queria mandar um enorme parabéns pelos 7 anos do Doctor Who Brasil. Eu espero que venham aí muitos, muitos anos, 7, 10, 15, 20 anos, a gente acompanhando junto. Não tem graça acompanhar essa série tão maravilhosa se eu não tiver vocês para comentar junto depois no DWR Cash. Parabéns e obrigado por tudo que vocês fizeram por esse fandom até hoje. Valeu.
Sabe, eu acho muito legal quando as pessoas chegam até a gente e falam: olha, vocês me ajudaram no momento de dificuldade, sabe?
Sim, sim.
Tipo, vocês foram meus amigos quando eu não tinha ninguém com quem conversar.
E sabe o que é legal?
Ou tipo, o Dr. Who me ajudou a superar minha depressão. E o podcast me ajudou a perceber que eu não tava sozinho. Gente, esse tipo de coisa pra mim é... Não tem palavras.
Mas o que paga de verdade...
É isso aqui.
É isso, cara. É esse carinho, cara.
Exatamente.
E eu acho que não... Eu, enquanto podcaster, eu sei que eu não sou o único, assim. Se você fala com qualquer podcaster, pode perguntar aí pro Jusão, pro Telo, pro Rodrigo, pro Lucas, foi... Cara, o que paga é o carinho dos fãs. É
exatamente
o carinho do cara que faz valer
total,
você ficar de madrugada
total
editando, entendeu?
Pra caramba. É. A gente faz pra vocês.
Não, e a gente viu... E cada mensagem dessa tinha muito amor, assim.
Com
tinha,
certeza.
Tinha o cara falando... Desde o cara que falou de uma forma mais solta, assim, de... Ah, pô, você me ajuda quando eu tô indo pra casa no ônibus. Ou,
é muito legal.
Ou, ah, não, pô, tava mal, ou tava... Como a Thais bem falou, né? Tem pessoas que mandam... Vocês já devem ter escutado e-mail da pessoa falando... Ah, vocês me ajudaram a passar quando eu tava num momento muito triste da minha vida. E hoje eu tô de boa. Ou, eu não tenho amigos na minha cidade, que eu moro numa cidade...
Ah, isso é muito
lá
comum.
Lá em
Piraporinha do Bom,
do Bom
Jesus,
Jesus.
Ou Guaxupé.
Ou Guaxupé.
Tem fãs de Dr. Ruim em Guaxupé, viu, gente?
Ou, sei lá...
Fiquei sabendo que existe.
Ou Magé, lá no Rio de Janeiro.
É.
E eu não tenho... E eu sou a única pessoa que eu conheço que assiste... E eu converso com vocês escutando. E o que eu acho legal é
que... É bonito
que, assim,
de se ver, sabe? É bonito a série fazer isso pela pessoa,
sim,
sabe?
E é bonito ela fazer, ela ajudar, de novo, em especial a gente, porque a gente tá aqui toda semana falando com vocês aí em casa.
Uh-huh.
Ela dá a oportunidade da gente poder ter esse vínculo estreito com vocês.
Exato!
De, por exemplo,
de unir essas pessoas que estão perdidas sozinhas
da
lá.
Da mesma forma que chega um cara...
A gente é a ponte,
da
cara.
Da minha idade, que tem, porra, trabalha também, que às vezes é casado, já tá... Ele tem o mesmo gancho de assunto do que, às vezes, um menino que tem idade de ser meu filho.
Isso é bem,
sabe,
legal.
Por exemplo, a gente fez...
Dr. Who faz isso.
A gente fez um evento aí, há um tempo atrás, na FNAC da Paulista, ali da Avenida Paulista.
É no Carnaval.
É, tem, inclusive, foi um podcast gravado ao vivo.
Teve um podcast.
Tinha meninos ali que têm idade de ser nosso filho.
Tinha um menino de 11 anos muito... genial e especial.
Então, e ele conversando com a gente, assim, de igual
para
igual.
De igual para igual.
Porque é isso que é pra ser mesmo, entendeu?
É o que o Dr. Who faz,
Eu
cara.
Acho que, assim, o maior prêmio, e isso não... Vejam bem, nós estamos falando que conhecer Peter Capaldi, se vai ser uma coisa, foi um prêmio menor, não foi. Mas, assim, e não é falso...
Jamais.
Não é falso moralismo nem nada, assim. Um prêmio à altura de conhecer os caras da série, inclusive quando a gente postou o lance do aniversário, a gente escreveu isso lá, tão bom quanto conhecer um Capaldi, um McCoy, um Moffat, quem seja, é poder conhecer vocês.
Um,
entendeu?
Por um.
Um por um.
E a pessoa vem falar com a gente no fim do evento.
E assim...
Não fiquem acanhados, podem vir falar.
E não é assim aquele... Ah, oi, tudo bem? Você assiste, você escuta, legal, vai embora. Não, é assim... É parar... Ô, vem aqui,
conversar,
senta aí, bate um papo, tipo...
A gente chama os cosplayers pra tirar foto junto,
assim...
É bem legal.
O melhor é não ter essa barreira, entendeu?
Sem barreira.
E 7 anos de Doctor Who Brasil, esse é o maior presente que eu podia ter.
Com certeza.
Entendeu?
Tem dúvidas.
É conhecer tanta gente legal, é poder fazer uma coisa que eu amo e ter pessoas gostando disso.
E eu acho que a essência da série É isso, né? É sobre conectar pessoas. Tipo, o doutor chega num lugar random, qualquer, e assim, ele consegue aproximar pessoas que estão distantes, que estão brigando, por exemplo, sim, né? Isso acontece muito, né? É. Ah, vamos unir as pessoas em vez de separá-las, né? É. Vamos promover a união em vez da desunião. Tipo, é isso. A mensagem da série, ela tá sendo vivenciada neste momento pelos fãs da série. É com essas pessoas que a gente acaba conseguindo interagir mais, né? E os outros também.
Pois é, cara, é muito legal, mas eu não sei quanto. Cara, eu vou te falar que eu não sei nem quanto tempo deu esse podcast.
A gente fica até embargado.
Só de gravação da história do site, tudo mais, deu uma hora.
Olha lá.
Eu não sei quantos minutos deu da
mensagem. O pessoal gosta de podcast grande.
É verdade.
Mas... E antes de finalizar esse podcast.
Antes aí de começar a chamar, porque temos aquele momento que a gente sempre chama, né? Que todo
mas antes. Quer,
o quê? Chama rede social, chama não sei o quê, chama grupo, chama apoia. Mas dessa vez. Essa é a primeira vez.
É a primeira vez. Olha que coisa linda.
É a primeira vez que vamos ter nossa sessão de agradecimentos aqui do DWBRcast. Agradecendo aí os nossos companions.
Nossos apoiadores da campanha do Apoia-se.
Exatamente. Os companions que estão aqui na nossa tarde fazendo o motor dessa tarde da DWBRcast funcionar. O olho da harmonia desse podcast.
Exatamente. É muito legal porque a gente lançou a campanha no aniversário. Esse é o podcast de aniversário que tá saindo uns dias depois. E a gente já tem 6 apoiadores.
Sim, inclusive, no dia que a gente soltou, a gente teve o nosso primeiro apoiador, que inclusive é o primeiro nessa lista de agradecimento, que temos Bibiana Rossi,
Mariana Mais Pirolo,
Matheus Malveira,
Michele Mantovani,
Luiz Gustavo Sodré Souza
e Telo Caetano,
lá do Libraries Open.
The Libraries Open. Ouçam esse podcast maravilhoso pra quem gosta de Drag Race.
Exatamente. Esses são os nossos apoiadores atuais. Esses caras estão ajudando a gente da melhor forma que eles podem, com o carinho que eles podem também.
E a gente agradece a cada centavo aqui.
Exatamente.
Que vai fazer a máquina girar.
Lembrando, não é pra gente, é pra manter o site em pé da melhor forma possível pra vocês. E se você quiser entrar nesse hall seleto de companions, assim como o doutor sempre escolhe os melhores, nós também sempre escolhemos os melhores. E se você quer se tornar um companion nosso, humano, não humano, galefreano ou não, você pode se tornar um apoiador, hein?
apoia.se/DoctorWhoBrasil.
Olha que maravilha, cara, que legal. Fala de novo que eu gostei do som,
apoia.se/DoctorWhoBrasil.
Outra coisa muito bacana que a gente tem também, eu gostei pra caramba disso, outra coisa muito bacana que a gente tem também para mencionar nesse nosso bloco final, que é uma novidade, apesar de já ter falado algumas vezes durante esse podcast, é o nosso grupo do Telegram, que é o
t.me/DoctorWhoBrasil.
Novamente, porque é novidade pra galera gravar.
t.me/DoctorWhoBrasil.
Exatamente. Instale o Telegram, entre nesse link, entre no nosso grupo, seja feliz com a galera. Já estamos no clima. Levante a mão, entre no clima, batendo palma.
As conversas estão super legais lá, gente. Participem, sério. É muito gostoso estar no grupo. E rola um papo sobre outras coisas, tipo...
Hoje a gente tava falando sobre Tarantino.
Sabe? Falaram de outras séries. É legal, tipo, eu assisti essa série X. Tipo, você pega recomendação de série, de filme, de livro, é muito legal.
Acaba que Doctor Who é só a desculpa pra unir essa galera toda. Mas também, não vamos esquecer da galera que já estava aqui antes.
Pros meios tradicionais.
Que é, por exemplo, ali, o fax eletrônico, a carta de correio da rede, o sinal de fumaça dos bits, que é o e-mail do Dr. Brasil.
podcast@drbrasil.com.br.
Temos também aquela rede social ali que é grande pra caramba, mas é o Max Zuckerberg, ele anda meio de mau humor, sempre o alcance das coisas tá caindo, que é o Facebook do Dr. Brasil, que é o
facebook.com/drbrasil.
Temos também aquele pássaro que tá com 7 aninhos, já é um pássaro ali que tem umas penas meio grisalhas, que é o Twitter do Dr. Assim como eu, que tô com um par de cabelo grisalho, que é o Twitter do Dr. Brasil, que é o
twitter.com/DrBrasil.
E claro, como eu sempre gosto de falar, nossa lomo digital, nossa câmera, nossa Kodak, nossa Instax.
Que a gente
digital.
Tá usando cada vez mais, né? Que o Stories, a gente se empolga no Stories.
Sim, o Instagram do Dr. Brasil, como vocês sabem bem, é instagram.com/DrBrasil. Se você é um dos nossos assinantes aí do iTunes, como eu sempre gosto de lembrar, vá lá, deixa estrelinha, deixa um comentário. 5 estrelinhas é sempre uma maravilha. Por quê? Quando a gente tem bastante estrelinha no iTunes, o que acontece? O DWBRcast ganha relevância, e quando o DWBRcast ganha relevância, você pode alcançar um cara que não conhece o Dr. Who e que vai conhecer pelo podcast. Então você que tá ouvindo a gente pode estar evangelizando.
Agora tem o Google Podcast.
Sim, o Google Podcast, que muita gente pergunta, mas você está no Google Podcast? Sim,
estamos
no Google Podcast. Lembrando que esse DWBRcast não está saindo na sexta-feira, ele está saindo, se minhas contas não estão erradas, na quarta-feira. Ou seja, sexta-feira temos podcast ainda.
Yeah.
Que vai ser sobre qual tema, Thaís? Você sabe muito bem.
Torchwood.
A Madeira Queimada, episódio 1 da primeira temporada. Exatamente, cara. Torchwood, temporada 1, episódio 1, vai ser revisado daqui a 2 dias. Sexta-feira aí na nossa Podcast Friday. Então é isso, gente. Um abraço. Tchau, Thaís.
Tchau, Thaís. Diga tchau, Fred.
Tchau, Fred. Enfim, sexta-feira tamo aí. Até o próximo DWRcast. Aquele abraço e tchau.
Beijão.